Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e...
Era pra botar o barulho na edição, mas eu sei que vocês não vão botar, só de sacanagem.
Aqui é Carlos Voltor e sou invencível. É só
isso. Tu imitou,
é, só que eu falei, né, pra não deixar as pessoas pensando no pá.
Nossa senhora.
Aqui é o Marcelo e a segunda temporada demorou tanto que meu bigode quase cresceu.
Aqui quem fala é o Lodi, e se vocês não tivessem me lembrado que essa série ainda tava rolando, eu nem teria maratonado ela. Ih. Esquecido.
Esse vai ser um assunto importante nesse Nerdcast.
Aqui é a Zagal e eu achei uma merda.
Olha aí, muito bem, nerds! Invencível segunda temporada. A série que veio, né, parcelada também. 4 episódios no ano passado, 4 episódios nesse ano. Teve até recadinho pro Azaghal, que eles fizeram especialmente pro Azaghal, falando sobre animação. Discussão da segunda temporada com spoilers depois de e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, vamos para mais uma semana de vez em caneladas do Nerdcast!
Vamos!
Olha aí, Marcela Messiani, do último Nerdcast, Mulheres no Game, tá aqui pra gente ler os e-mails e pra falar mais uma vez da campanha do Kabum, Mulheres no Game, muito maneira. Eles têm um hot site pra isso, tá tendo um hackathon, tá tendo um monte de conteúdos interessantes, incluindo o Nerdcast da semana passada, caso você não tenha ouvido, onde a gente teve várias mulheres como a Má aqui, falando sobre o mundo dos games, do ponto de vista de produção, de, sabe, tipo, a Cherry Gums estava aqui com a gente também, falando sobre como é ser dona de time, de esportes, etc. A Má falou sobre ser artista e também lidar com, né, times de pessoas terceirizadas e todo esse gerenciamento, né? Tivemos muitas vozes interessantíssimas contando um pouco sobre como é fazer games, né, Má?
É isso aí!
Lembrando que no Brasil, mais de 50%, 50,9% dos gamers são mulheres. Das gamers, exatamente. Cresce em 60% o número de mulheres no mercado de tecnologia nos últimos 5 anos. Justamente por isso que a gente fez esse episódio, porque a gente acredita que tecnologia e os games são pra todo mundo e as mulheres, além de serem maioria agora, é sempre bom enaltecer o trabalho, a experiência e a visão que as mulheres trazem pra esse mundo dos games. E como falei, é muito importante a gente ter cultura diversa em todas as áreas, incluindo os games, porque games faz a cabeça da gente. Cultura faz o mundo. Muito bom o projeto do Kabum, dando voz às mulheres, incentivando, democratizando o acesso e a presença delas na tecnologia e nos games. Tem link aí no post pra você conhecer mais sobre o projeto Mulheres no Game. Vai lá, dá uma olhada. Foi muito maneiro, né, Mar?
Foi maneiríssimo, gente. E é isso aí, é todo mundo junto, meu.
Você recebeu muito feedback?
Recebi. Muito feedback positivo, muita gente me contatou. Foi bem legal. Foi um carinho bem inesperado, assim. Foi muito bacana.
Ah, que bom. Excelente, né? E falando de games, hoje falando de Afganor! Olha aí,
mano!
Nosso deck builder roguelite agora saiu para a Nintendo Switch finalmente! Então não se esqueça de Afganor. É um jogo baseado, inspirado, né, na história do primeiro livro, A Lenda de Afganor, do Leonel Caldela. Então tem a história do livro lá, adaptada para o jogo. Se você nunca leu, você vai entender a história. Tá toda lá, é muito maneira. E você vai desafiar sua mente com esse deck builder, onde você joga com o Afganor e com os aliados dele. É um single player, sempre contra inimigos, né? A inteligência artificial que vai lutar contra você. Só que ele tem um quê de Slay the Spire, no sentido de que os inimigos declaram o que eles vão fazer no round dele, se eles vão atacar, se eles vão usar alguma magia, se eles vão subir defesa e tal. E aí você, com a sua mão de cartas, vai decidir qual é a sua melhor estratégia que se adapte a esse movimento. Esse é o game loop pra você entender, mas a graça é justamente que você só vai vencer o jogo se você aprender a usar as sinergias entre as cartas, a combar as cartas. Uma carta que dá uma mais poder pra outra, então você tem que usar ela primeiro do que a outra e tal. Tudo isso você vai decidir, você vai escolher esse caminho construindo o seu deck, porque depois de cada encontro você tem uma opção de escolher uma entre três cartas que o jogo te dá aleatoriamente. Aleatoriamente não, porque ele é meio baseado nas suas decisões, etc. Mas aí você vai construindo o seu deck, vai construindo a sua estratégia, que não tem receita de bolo. Você pode ter uma estratégia mais de força, mais de controle da partida, mais de magia, de milagres de fé, porque o Ruf Gunnor é um clérigo de São Arnaldo, então ele tem os milagres de São Arnaldo, que são os poderes especiais, tipo o ult do Ruf Gunnor. Então tem muitas maneiras diferentes de se jogar. E você já sabe, zerou o jogo, me manda a tela de zerado ou no Instagram ou no Twitter, que a gente tá aqui interagindo com todo mundo que a gente pode, porque é muito maneiro. É muito legal ver vocês zerando o jogo e ver como é que vocês chegaram lá e tal. Muito legal. Então agora tem pra todas as plataformas. Você pode comprar pra PC, na Steam, na Windows Store ou na nuvem. Você pode comprar pra PlayStation, pode comprar pra Xbox. E agora pra Nintendo Switch, mano. Baixa já no seu Nintendo Switch. Já pode levar pra onde você quiser. Pode viajar. E como eu sempre falo, pode levar o Ruf Gunnor pro banheiro com você.
Pois é, eu tenho ele no PC, mas agora eu vou pegar o do Switch.
Tá vendo? Tá vendo? Muito vantajoso. Tem link aí no post. Já aproveita. Ruf Gunnor em todas as plataformas. E agora pra Nintendo Switch também. E só lembrando que tá no ar o novo Papo de Parceiro, nosso podcast mensal que a gente faz em parceria com o Magalu para receber e informar os parceiros Magalu, né? A galera que tá no e-commerce e que tá com a sua loja no Marketplace Magalu ou que tá querendo colocar a sua loja lá. E a gente tá falando esse mês sobre o Magalu Ads, como que você impulsiona, né, os seus produtos, a sua loja dentro do próprio Magalu quando as pessoas fazem buscas, etc. Exige todo um ecossistema para ajudar a impulsionar a sua loja dentro do Marketplace para impulsionar mais o seu alcance lá dentro. Então, vale a pena você ouvir. São muitas dicas, é gratuito. Já tá aí no feed do Nerdcast. É só clicar e ouvir que já está publicado. Não esquecendo que tem a Unimagalu, que é um site justamente que tem um monte de cursos gratuitos exclusivos para vendedores da plataforma Magalu. Aproveita, tem muita informação e educação para você melhorar ainda mais o seu negócio. Se você ainda não é parceiro Magalu, não perca tempo. Olha aqui, tem um link de cadastro no post desse Nerdcast para adiantar tua vida. Vai lá e escuta, o Papo de Parceiro tá muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
21 minutos e dois heróis invencíveis.
Ah, não pula não, porque eu já tô aqui.
Ah, é? Não pula, não pula. A Mata aqui justamente porque a gente vai falar. Eu quero primeiro agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Rafael Monteiro, Tuana Mesquita no Canadá. E Tuana, tá sempre doando sangue. Mariana Souza, Gisele Clara Silva, o João Paulo Salgado e a Rebeca Schettini. Schettini. É isso, Rebeca? Muito obrigado, gente. Valeu. Tem um pedido de doação de sangue pra reposição no Banco de Sangue de São Paulo, no nome de RN de Samuel Pinheiro Câmara. Tem as informações no post, tem a localização, né, o endereço, etc. Aberto todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. Estacionamento gratuito durante a doação. Então aproveita que você doar sangue, salvar vidas e repor o Banco de Sangue de São Paulo. Aproveita. Manda uma fotinho, um selfie aqui para nerdcast@jovenerd.com.br que a gente agradece. E mande os seus e-mails sobre o último Nerdcast também para o mesmo e-mail, nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente adora ler aqui. Arte dos fãs, Má, agora você entende disso.
Opa!
O Rikami fez aqui um Gepeto era um babaca, que é o Ozob.
Como tu bom.
O Ozob com aquela granada, né? O amassador de batata.
A granada alemã.
A granada alemã no peito, como se fosse um Pinóquio, caraca, que horror.
Que medo.
Que medo, pois é. Jackal Anderson mandou uma alma. Nossa, caraca, ficou muito foda a alma.
Calminha, muito bonitinha.
Em cima do Alphonse. Tá linda, fofa, dark, sombria. Tá muito legal.
Muito fofa.
E o Matheus Rocha se empolgou com o Renascer aí, que foi discutido recentemente. Mandou várias ilustrações aqui da Jacutinga, a Flor, a Buba. Olha aí, Jacutinga de meninos. Caraca, cara, eu tô perdendo o Renascer.
Eu também não tô assistindo o remake, cara.
É um absurdo, cara. A Zagal falou que tá muito foda.
A Globoplay pra rodar aqui. É meio, meio... É, não é tão fácil.
Sério? Pô, Globoplay.
Ela roda de boa, mas eu esqueço. É, tá. É muito serviço de streaming, gente. É muita coisa pra assistir. Eu... Tô vendo Fallout agora.
Pois é. Olha só, assim, o Matheus mandou, assim como a Zagal, tô encantado com a nova Renascer. Fiz algumas fanarts especial das meninas da Casa de Jacutinga da primeira fase. Que novelão. Obrigado demais pelos netcasts que servem como ajuda na hora de trabalhar em artes longas. Olha aí, que legal. No meio das pinceladas a gente vai dando risada junto com vocês. Muito bom.
É verdade, eu trabalho ouvindo netcast bastante também, gente. Vou confirmar que procede. Procede a informação. Muito bom.
Vitor Galante, Ouro Preto, Minas Gerais. Olha aí. Esse episódio foi fascinante em todos os sentidos. Ai, que bom que ele tá falando do David. Pensei que ele ia falar já de queijo Minas. Pensei que ainda era um reflexo.
Ainda do outro.
Do outro episódio. Como o Alexandre disse, é uma pauta super legal para abrir as mentes das pessoas para a diversidade e inclusão no mundo dos games, como também em outros mercados. Fico bem feliz de ver o Nerdcast criando esse espaço e dando essa visibilidade para assuntos tão importantes como a diversidade. Esse episódio reacendeu um sonho antigo meu de criar um jogo. Olha aí, que bom. PS, já mandei um e-mail antes e dele surgiu a discussão de quantos nerds existem em Ouro Preto. Ah, tá, nosso querido nerd. Não temos uma cena nerd, mas acredito que tem um nerd suficiente para que vocês façam uma visita um dia aqui. Pô, a gente tem que ir a Ouro Preto. Eu já fui, mas era criança, tem que voltar lá.
Ouro Preto é maravilhoso. É
lindo, cara. Demais,
linda,
pois é.
Lindo demais. A minha família, por parte de pai, ela é toda de Minas. Olha, então, aí. Ouro Preto, eu fui algumas vezes pra lá.
Ô, Vitor, aí tem o verdadeiro queijo de Minas, o artesanal. Como é que é o nome do verdadeiro, verdadeiro?
É o Canastra.
Canastra. Então, olha só, denúncia, hein? Eu vi, até só mineiros que estão escutando. Eu vi no mercado brasileiro aqui em Orlando um queijo Minas, assim, tipo Canastra.
Tipo Canastra não é Canastra, então, né?
Exatamente. Nada tipo alguma coisa é aparelho. Então, olha só.
É tipo bebida láctea, que não é iogurte.
Você, ó, eu acho que vocês estão com razão em corrigir a gente e dizer que o Frescal não é queijo Minas, que aquilo é uma aberração na natureza pra quem tá fazendo dieta, sei lá. E que o verdadeiro é o Canastra, ou que é o queijo Minas artesanal, etc. Vocês estão certos nisso. Mas controlem as exportações de vocês, porque está saindo do Brasil, está sendo exportado para os Estados Unidos, por exemplo, aqui, estou dando esse relato, queijo Minas tipo Canastra. Então não reclamem se as pessoas fora de Minas Gerais tiveram uma ideia distorcida do que o queijo Minas é. Controlem aí a exportação de vocês também.
Agora eu vou dar uma dica, já que apareceu o assunto aí, do que vocês falaram do queijo Minas, do Frescal, na semana passada lá.
Uh-huh.
E até onde eu sei, que eu vi de alguns nutricionistas falarem que o Frescal, ele é um queijo light meio que fake, porque ele tem bastante gordura, apesar dele ser, em teoria, um queijo branco.
Sim, tem gordura, né?
Ele tem gordura, bastante. Então, ó, eu recomendo, na verdade, se você tiver de dieta, come o cottage ao invés de comer ele.
Ai, meu Deus, mas aí realmente, mas não tem como...
É gostoso, cara!
Não é, não, pelo amor de Deus!
Eu adoro queijo cottage, juro.
Cottage é tipo um tofu, você tem que temperar com alguma coisa, tem que botar alguma coisa ali.
Põe, sabe, dill, aquela ervinha dill.
Isso! Ou então pestozinho, peixe. Vai, pesto tem gordura boa. Aí se você tacar um pesto em torradinha, um cottage com um pesto em cima... Não, aí vai muita gordura. Eu ia botar uma fatia do avocado.
Não, você pode. O avocado é gordura boa.
É gordura,
cara.
Boa,
ó,
né?
Quer ver um café da manhã, ó, legal. Faz um ovo cozido.
Uhum.
Ferve um ovinho lá. Daí descasca ele bonitinho. Corta ele em pedacinho. Mistura com 2 colheres de cottage. Joga sal, pimenta. E aí põe algumas fatias de avocado embaixo. Esse cottage misturadinho, cortadinho em cima com ovo. E numa torradinha light de pão integral.
Vale.
Sem manteiga.
Válido. Pão integral deu uma derrapada, mas vale. Válido.
Não, pão branco é...
Eu sei, mas enfim, né? É o sabor.
Bruno Davi, analista de sistemas, 34 anos, Jundiaí, São Paulo.
Alô, Jundiaí!
Lambda, lambda, lambda! Inspirado pelo último episódio do Nerdcast, vim compartilhar algumas ideias e uma homenagem a uma mulher da área de tecnologia da informação que me inspira, a Natália, da qual eu e minha esposa Rebeca somos amigos e padrinhos de casamento.
Olha aí!
Ah, que bonitinho! O que mais dói na causa feminista, pelo pelo menos em mim, é ver como a cultura do machismo está enraizada até mesmo entre mulheres. Determinado dia, em uma dinâmica na empresa, uma colaboradora disse que estava incomodada com o machismo que existia nos corredores. Qual não foi a minha surpresa quando o coro de indignação veio por parte de uma mulher, dizendo que achava a declaração um exagero.
Cara, isso é uma realidade. Isso existe, cara.
Tem. Teve empresa antiga minha que a moça do RH virou pra mim e falou: ai, Marcela, a sua saia tá muito curta. Você precisa mudar o comprimento da sua saia porque os caras não vão te respeitar. A saia, tipo, acima do joelho, assim, dois dedos.
Nossa, né? É, caraca, é foda, né, cara? Mas é uma realidade.
É uma realidade, gente. Não tem jeito. Eu que tinha que me virar pros homens não se sentirem.
É, porque é. Ai, meu Deus, os homens, coitados dos homens que vão. Caraca, né, cara? É um pensamento muito míope, né?
Pelo menos esse foi o ponto de partida para algumas discussões e avanços. Um colega veio me perguntar o que eu achava disso tudo, e eu não pensei duas vezes em dizer que concordava que o mercado de TI é e já foi muito menos receptivo com mulheres. Ele discordou. Enquanto isso, a Natália me contou que, ainda na época de faculdade, enquanto eu consegui facilmente um estágio, ela teve que ouvir de um recrutador, com todas as letras, que ela estava sendo recusada para uma vaga simplesmente por ser mulher.
Caraca! Gente. What?
What?
Meu Deus.
Uma cena recente que presenciei se deu quando uma outra colega começou um curso relacionado e disse que programação e lógica matemática não era para ela porque era mulher.
Essa realidade, essa cultura entra na cabeça das pessoas, cara.
Tá, é estrutural mesmo.
É muito estrutural. Muito, muito. Você nem percebe.
Nossa Senhora. A Natália, num misto de indignação e sarcasmo, só conseguiu responder que então ela deveria ser homem, o que virou motivo de piada em seguida por parte da garota.
Nossa Senhora.
Minha esposa, psicopedagoga, sabiamente pontuou que a reação dessa colega deve ter se dado por ausência de validação da sua dificuldade e que, infelizmente, a única forma que ela soube retribuir foi com senso de humor duvidoso.
Caramba.
Porém, apesar de todos esses obstáculos, hoje a Natália, além de nintendista de carteirinha, é coordenadora da área de desenvolvimento de sistemas da empresa onde trabalhamos.
Aê, isso aí, caraca!
Um expoente de inovação e gestão humana de pessoas. Olha aí.
Muito bom.
Muito bom. Gostaria de aproveitar o espaço para agradecer por tudo que aprendo e ainda vou aprender com ela nessa vida. E pedir desculpa se algum desses relatos foram feitos com certa romantização pelo bem do relato. Eu não acho que teve romantização, não. Acho que ele foi bem específico.
Ele explicou a realidade do que rolou, exato.
Natália, te amo, desejo pra você cada vez mais sucesso, o mundo precisa de mulheres fortes como você.
Olha aí.
Parabéns pelo excelente programa e trabalho sempre. Abraço. Olha que legal.
Oh, que amor, muito bom. Legal, Bruno, pô.
Olha aí, Natália, espero que você esteja ouvindo.
Natália, é isso aí, tamo contigo. Muito bom, cara. É isso, gente. É uma realidade que os homens normalmente não enxergam porque não vivem essas coisas, né? Então esse programa que a gente, né, fez foi muito bom pra gente ter essa perspectiva, né, de as pessoas entenderem. Acho que a Cherry Guns ficou bastante, ela repetiu várias vezes: gente, escutem, escutem essa perspectiva, tipo, né, ela tava muito na vibe de até oferecer uma, sabe, essa visão pra quem ainda não tá lá, em vez de só, sabe, rezar pro coro.
Sim, sim.
A gente tá falando uma coisa óbvia pra maior parte das pessoas que escuta a gente, mas assim, ainda não é óbvio pra algumas pessoas, tipo assim, como na minha cabeça, em algum momento não era óbvio, e aí hoje é óbvio, sabe?
A gente muda também, todo mundo evolui, né?
Então é isso, eu acho que ela tava muito na vibe, enfim, a ideia é essa, né? Que as pessoas mudem, porque, enfim, a gente não quer esperar um tempo de vida inteira pra essa pessoa, sabe? Ah, nossa, lá vai o machista viver mais 30 anos, 40 anos, aí quando ele morrer, talvez... Não, tipo assim, a gente quer que as pessoas mudem hoje, entendeu? Porque o mundo vai ser algo muito melhor, muito mais inclusivo, se a gente conseguir, né, absorver todas essas perspectivas, né?
É verdade. Eu, infelizmente, vi ainda assim, mesmo tendo uma receptividade muito boa sobre o episódio, eu, infelizmente, vi muitos comentários de gente falando: não vou ouvir, nem vou ouvir.
Aí não tem jeito, né? Não tem como aprender.
E gente achando que a gente tava conversando a respeito só de ter mulheres que jogam videogame, mas na verdade que nem era esse o caso, que a gente tá falando realmente de profissionais da indústria, né?
Exato, é.
Mas que o povo, infelizmente, não quis saber.
Sempre vai ter essa parcela de pessoas que estão fechadas e tal, mas assim, cada vez que a gente comunica algo assim, a gente chega em alguém, sabe?
Pois é.
Porque a gente já teve esses relatos, né? Os relatos que a Agatha e a André recebem até hoje do Mamicas sobre
crianças trans, sabe? Tipo, como até pessoas que tinham a cabeça muito fechada ouviram os argumentos e entenderam e aí mudaram de ideia. Tipo assim, cara, não faz mal. Chegou nessas pessoas e as pessoas conseguiram ter uma perspectiva nova, é o que interessa. Porque qualquer movimento desse vai ter resistência, vai ter não quero saber disso.
Com certeza. Eu usei aquele episódio pra esclarecer várias coisas com pessoas da família, amigos meus. Pô, inclusive, legal. Aquele episódio me deu um... Eu chorei, né? Maluco, aquele episódio, cara.
Pois é, você vê como é importante. Se a gente não tiver acesso à informação, aí não tem mesmo como mudar. O que a gente tem que fazer, né, é trazer informação e aí joga no mundo e aí as pessoas vão digerir como elas quiserem. E a gente fica feliz que em alguns casos, e eu acredito que muitos casos, porque o alcance na Nerdcast é bem grande, né?
Com certeza.
É, a gente foi construindo. Eu vejo isso na nossa audiência, sabe? Ela foi mudando, sabe? Muita gente que tava com a gente desde o início e tá até hoje, tipo assim, essa pessoa só tá até hoje que ela mudou também.
Exato. É.
Entendeu? Ela tava no início que ela era de um jeito e hoje ela tá... Porque ela sabe? Então, pô, legal pra caramba isso, sabe? É muito legal. Enfim, pô, foi um episódio muito legal e vamos fazer mais, porque tem muita coisa pra falar sobre games aí, meu Deus.
Com certeza. E, gente, sério, de verdade, meu Twitter tá lá, falem comigo. Às vezes não respondo na hora, às vezes eu consigo responder meio que rápido, mas, meu, manda mensagem. Pode falar comigo que eu não tenho esse negócio de segurar conhecimento, o que eu souber e o que eu puder ajudar, quem quiser ingressar na indústria, não sei o que. Eu dou dica quando eu puder. Sempre que puder.
Maravilhoso. E aí, semana que vem, a Mar vai estar de volta agora, porque a gente vê Fallout, né? E aí é uma obrigação. Não pode ter um Nerdcast de Fallout sem a Mar.
Nossa, cara.
Se prepara!
Velho, eles estão perdidaços de como publicar essas séries deles. Eles não fazem a menor ideia. Os caras não sabem se solta de uma vez, se solta um por semana, se solta picado. E aí, cara, eles soltaram a segunda temporada, 3 meses de diferença, 4 episódios por lote, sei lá como que chama isso aí. Bizarro, cara. Que merda que eles fizeram, cara.
Essa estratégia foi muito ruim, cara, porque a galera tava empolgada depois da primeira temporada. Foi excelente, foi ótima temporada.
Foi muito boa.
E aí veio a segunda temporada, veio metade. Acabou meio que nhé pra caralho. Não foi um puta cliffhanger de meio de temporada. A gente esqueceu completamente que tinha uma nova temporada vindo aí. E aí, quando chega a nova temporada, você ainda tem que esperar o homeopático da semanal. Aí é foda, sabe? Porra, já veio quebrado, ainda vai... Aí eu esperei. Eu esperei acabar tudo pra assistir.
Não, e sem falar que, se eu não me engano, o trailer, ele também dá uma enganada, né? Porque você cria um hype, porque ele começa a mostrar outras versões dos personagens. Fala, caraca, vai ter um multiverso ali pra lutar, não sei o quê.
Nossa, que enganação, cara, esse multiverso, isso, hein?
Aí a gente vai começar a falar mal da tempo da série de verdade, é isso? Já começou?
calma. Mas a coisa do multiverso foi muito, cara, foi uma construção de um personagem. Isso, o problema foi eles terem montado a divulgação da parada em cima disso. Isso é que foi a merda.
Não, mas, ó, sim. Não é a divulgação. Não é só a divulgação. A série inteira é uma merda, porque a temporada inteira é isso. É um monte de história que eles apresentaram no primeiro arco da segunda temporada, onde eles botam um monte de coisa que pode vir acontecer, e no final nada acontece. Nada, literalmente nada. O único arco que acaba se desenvolvendo é do pai dele lá, com o planeta dos gafanhotos. E olha lá, o resto é um bando de história que não leva a lugar nenhum, que nada acontece, cara.
Ficou uma temporada meio filler, assim, né, cara? Porque a primeira temporada acontece tanta coisa, e aí nessa, tipo, nem a Duplicate morreu mesmo. Assim,
isso foi uma covardia tremenda. Ninguém morreu.
Ninguém morreu, maluquinho. Maluquice isso, né, cara? Cara, bizarro.
Eu fiquei puto, hein, mano, porque eu tava sentindo realmente que os personagens estavam morrendo ali e tal. E aí, quando você vê que eles vão voltando, você fica, ah, cara, não teve consequência.
Não, mas a galera que o Omni-Man matou na primeira temporada morreu mesmo.
Morreu, não, 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 mas na primeira temporada, né?
Mas o Imortal é imortal, né, Carlos?
É, exatamente. O Imortal não morreu. Mas, porra, a primeira temporada, exatamente, a primeira temporada, ela abre com esse episódio.
A primeira temporada morreu Sapulha, morreu Chroma Key, morreu a galera aí.
Peixinho lá morreu.
Todo mundo. E aí, porra, quando saiu esse episódio, falei, caralho, que foda. Mas aí depois você vai vendo, ah não, ela não morreu?
Não.
Esse aqui também não morreu? Esse aqui tá com um tiro na cabeça, mas tá vivo e ainda lutando.
Caraca, maluco, tá
sacanagem mesmo.
E não, e ele volta melhor do que ele era antes ainda, né?
Ele
volta mais foda do que ele era antes.
Pera aí, calma, como que começou a segunda temporada? Faz tanto tempo que eu não lembro mais, cara. É, assim, acho que isso é uma parada antes da gente falar da série. Tipo, foram 3 anos, cara. E a gente vai falar da qualidade da animação também, que eu sei que o David já tá com sangue nos olhos aí pra falar.
Porra, maluco, tá de brincadeira.
Eles fizeram até uma zoação, né?
Eu juro por Deus, eu quase cancelei minha assinatura de Amazon Prime. De tanto puto que eu fiquei, cara.
Não é possível, cara, 3 anos pra entregar essa animação. Assim, quebra todo o ritmo. Não dá. Essas séries que demoram, ainda mais desenho animado. Eu sei que, ah, não, é adulto e tal. Beleza, mas é desenho animado, né? No fim das contas. Então, tipo, você esperar 3 anos pra ver uma sequência e aí depois tem a quebra ainda de 4 episódios, não sei o que lá. Tipo, porra, primeiro que você já esqueceu a maioria das coisas, você já não tem mais, aquele hype já foi embora. Eu não sei se isso vai parar ou se vai ser sempre assim daqui pra frente, porque a gente tá acostumado a séries temporadas anuais aí, né? Sei lá, Lost era, porra, eram 24 episódios todo ano.
Sinistro, né?
24 horas, 24 episódios todo ano, cara. Grey's Anatomy é 18 temporadas, tem todo ano essa merda, cara. E aí agora com os streamings, eles estão 2 anos, 3 anos de...
É porque é muita... o que fode atualmente, que é bizarro, e a gente não tá dando ainda conta, eu acho que tinha que fazer esse levantamento, porque a quantidade de coisa, se você comparar, tipo, 10, 15 anos atrás, a quantidade de série que saía, a quantidade de filme que saía, comparado com hoje, cara, hoje tá saindo muito mais série, muito
eu
mais
sei, filme. Aqui, mas assim,
e é bizarro.
Mas são menores. Mas são menores.
A sim, Prime. São menores, mas com nível, às vezes, de produção de filme.
O maluco lá, que é o criador do Sopranos, deu uma entrevista e ele falou que acabou, agora é tudo merda. Que a era de ouro da TV, das séries, essa época que a gente tá falando aí, de Sopranos, talvez tenha um pouquinho de amargura dele, porque tem coisa boa hoje em dia. Mas essa era que tinha muita coisa foda e tal, ele falou que já era. E assim, a gente vem percebendo isso, assim, é muito lixo o que os caras estão despejando. No caso de Invincible mesmo, que a gente tá falando, cara, assim, na primeira temporada mesmo, a animação não é o highlight, não é o ponto alto da parada. Mas tem momentos da animação que são muito fodas, principalmente nas cenas de ação e tal. E como a história na primeira temporada é excelente, a gente tá, ah, beleza, foda-se assim, o símbolo da Atomic Eve tá esquisitaço, sabe? Parece um X em cima do negócio da mulher, sabe? A gente, ah, tudo bem, tá, os caras estão com pouco recurso, mas a história é tão boa que isso não importa tanto.
O que prendeu a gente bastante na primeira temporada, não era tanto a qualidade da animação, e sim todo o plot, como tava sendo um arco muito bem construído, e momentos de suspense quando o Omni-Man é revelado, ele dá a surra no... Tudo isso deixou a gente, caraca, essa série é muito diferente do que tá saindo, que vale lembrar que na época que saiu, o hype era The Boys, né? Tanto que a galera ficava falando, caraca, sim, é o The Boys em animação, olha. Mas a violência.
Então, Lodi, pensa, ó, a Prime não tem tantas franquias foda hoje na mão, né? No, tipo a Netflix, sei lá.
Não, mas ele tem 3 franquias grandes, cara. The Boys, agora tem Gen V, que é forte.
Mas Gen V é um spin-off que eles usaram pra preencher, porque The Boys, terceira temporada, foi 22. E agora, esse ano vai sair a próxima temporada, a quarta temporada. Então, ano passado, que eles não tinham The Boys, eles fizeram um spin-off pra suprir a necessidade da galera de The Boys. E funcionou, foi legal pra caramba e tal.
E eles têm Anéis de Poder também.
Então, mas Anéis de Poder também teve um ano de hiato aí, vai voltar agora, sei lá como vai voltar, porque a outra não foi...
A Zagal sabe.
Não foi grandes coisas.
Não posso falar.
A Zagal sabe como vai voltar.
Pelo menos no Invincible, eu sei que eles soltaram o spin-off não, aquele episódio especial da Atom Eve e tal, não sei o quê.
Pô, o episódio especial da Atom Eve é foda. Eu achei melhor do que a maioria dos episódios dessa temporada.
Então, mas assim, eu acho que, porra, eles deixaram muito adormecida essa franquia e aí quiseram trazer ela 3 anos depois de um jeito merda, entendeu?
Eu também acho. E aí, sabe por quê? Porque, como eu tava falando lá, né, do negócio da a história, quando a história é boa, a gente não se importa tanto com os efeitos, né? Porque a história prende. Só que o problema é que nessa temporada a história não tá boa, não tá legal.
Tem momentos bons, né? Mas,
cara, a primeira temporada é toda muito foda. Tudo é muito maneiro, tudo faz sentido. Todo conflito que existe entre ele e o pai, quando o pai se mostra quem é e tal, é uma parada inacreditável, cara. Quando ele tá apanhando e o pai tá falando, ah, porra, daqui a 500 anos não vai ter ninguém mais. O que que vai sobrar pra você? E o moleque fala, vai sobrar você. Pô, é foda demais, cara. É incrível.
You live to see this world crumble to dust and blow away. Everyone and everything you know will be gone. What will you have after 500 years?
Are you good? I still have you.
Nossa, foda demais, mano. Eu acho que essa segunda temporada, eles poderiam ter trabalhado poucos arcos, não precisava já ter colocado negócio de multiverso.
E no final é isso, a gente não tem uma história boa nessa segunda temporada, nem, não chega nem aos pés da primeira, com uma animação merda. Inacreditável merda, cara. E aí eles fazem até uma metalinguagem mais merda ainda, de ficar falando, ah, porque animação, muitas vezes a gente não tem grana, aí os bonecos não se mexem. Nessa hora eu fiquei, vai se fuder, sabe? Que vai se fuder, ainda fica esfregando essa merda na minha cara.
Porra, Prime Video não tem grana, cara.
Mas é aquilo, a Prime Video cortou a verba deles?
Não, cara, fazendo piadota, os caras demoraram 3 anos pra entregar uma animação meia boca, chapada, sabe? Com as sombras bizarras que parece que tá todo mundo mijado nas calças, sabe? Ah, brother, vai se fuder. Com 3 anos, os caras faziam um Arevesso, meu irmão. Porra, a Amazon tem dinheiro infinito. É só parar de soltar foguete que não vai pra porra de lugar nenhum, mas a porra da série direita.
Pô, tá fazendo a galera pagar mais aí com comercial, pô. Dinheiro eles tá tendo, né?
Ah, cara, eu acho escroto. De verdade, cara. Porque, assim, até eles virem com essa metalinguagem lá na Comic Con que o cara fala do, né, dá uma zoada nisso, é asqueroso, cara. Assim, você fica, cara, o que tá acontecendo? Por que que ninguém se mexe na cena, sabe?
Sim.
E aí fica a dúvida. Por que que aconteceu isso? Porque se a gente já esperou 3 anos entre temporadas, esperar mais 1 ano pra ter um produto melhor acabado e entregue de uma vez só, não é um problema. De verdade, já esperou 3.
Espera mais um ano, faz a segunda e a terceira temporada e solta elas em anos subsequentes, sabe? Sei lá, sim, cara, se vira, meu.
É, então no final das contas a gente esperou pra caramba, a forma de entregar, né, a periodicidade foi um desastre e a animação outro desastre e a história também deixou a desejar, a gente não sabe que, né, se ela vai amarrar com alguma coisa legal que ainda vai pra acontecer, mas a história até então, né, nesse segundo arco aí, não foi legal, sabe? Aí colocou um monte de coisa acontecendo, um monte de ponta solta, que a gente ou não tem resposta, ou a resposta não leva a lugar nenhum. Aí trouxe lá o Alan, trouxe lá o Homem Topeira, os gêmeos clones, o cara do multiverso. Porra, um monte de coisa, o alienígena de Marte, um monte de coisa, maluco. Um monte de coisa acontecendo, a gente só precisa de uma história. É a porra do Omni-Man. A gente não quer saber do resto. Foda-se o resto. A questão é o Omni-Man. O relacionamento, o drama que existe ali é o Omni-Man, cara.
E o personagem do Omni-Man, né? Que na outra temporada o Omni-Man até ficou em coma lá alguns episódios e tal. Mas ele é a estrela da série, cara. Ele é tipo o Homelander, assim, né? O Homelander do The Boys. Você não vai tirar o cara da série porque você matou a série. Então, assim, eu entendo que é uma adaptação, tem a base dos quadrinhos, tem bastante coisa que é bem fiel e tudo mais. Mas, assim, quanto menos a gente vê do Omni-Man, menos interessante fica a série. Porque, desculpa, cara, o Mark não é tão interessante assim.
Chatão! Dama adolescente chatão!
Porque ele é um adolescente chato, exato, exato.
Porra, meu irmão!
Aí os caras pegam, trazem o Alan The Alien, que é isso é o mérito da história em si. Vários personagens são muito carismáticos, interessantes, sim, legais. Eu acho foda isso pra caralho. Só que aí eles pegam, matam o Alan The Alien, aí volta o Alan The Alien.
Pô, foi chocante. Cara. Foi o momento da primeira temporada que você fala, caralho, mataram o cara, meu irmão.
Você fala, pô, já mataram o cara. O olho do cara saiu pra fora, cara.
Aí não matou não, tá aqui, ó.
É muito... Cara, esse negócio de matar e depois trazer de volta esvazia muito o valor do drama que você quis criar. Então, por exemplo, você, pô, eu adoro. Eu gosto do Seth Rogen e tal, então, tipo, o Alan pra mim é um personagem muito interessante, ele quebra a tensão da série, etc. Eu achei foda, primeiro, que ele encarou os caras, ficou fazendo piadinha e morrendo, sabe? Tipo, horrivelmente, assim, cara, é chocante, cara. Tu fica assim, meu Deus, fica a mulher, fica gritando, olhando, sabe? Que nem no Game of Thrones lá, a esposa do Pedro Pascal lá. Cara, eu vou falando sério, eu voltei umas 3 vezes, quando eles estão lá no... Antes de mostrar que era ele, quando eles estão vendo que tem uma parada no hospital, eu falei assim, peraí, é ele? Não, é um outro? Aí eu voltei, será que eu perdi, tinha outro personagem que eu não percebi? E não, e aí era ele, sabe? E aí depois, todas as vezes que eu fiquei chocado, mata o cara com um tiro na cabeça, tipo assim, ó, cara, então atira pois logo. Pois é. Atira logo. Aí assim, o cara vai lá e Jack Bar com um chapéu lá e tal. Just do it, you prick. Assim, caralho, o cara tirou mesmo. Aí você desfaz tudo isso, cara, o tempo todo. Que...
Pra mim, a única que era aceitável nessa cena ter sobrevivido é a mulher das cópias.
É, até vai, porra.
Pra mim, a única aceitável ela ter sobrevivido. Porque ela teria guardado, porra, todo mundo que
faz cópia, sentido, né?
Que tem aquela porra daquele poder, teria uma cópia guardada.
É, faz inclusive, sentido. Quando ela aparece, o uniforme dela tem o 0, né, no peito, sim, e tal.
Sim. Aí, se ela morrer, vai aparecer com -1.
Fração.
Não, a alfa, sei lá. Eu entendo, a gente também faria isso, deixaria uma cópia original guardada. Mas assim, essa parte da Liga Lagarto, é a Liga Lagarto, né? Os, aqueles caras lá.
E ainda tem isso, Liga Lagarto, cara, mais uma ponta.
Não, mas é animal, porque assim, os caras vão pro espaço lá resolver a pique e deixa esses merdeiros que o Rexplosion falar, ah, agora vai ser foda, vamos pedir uma pizza e não sei o quê. E aí eles vão pra missão e morre todo mundo das formas mais desgraçadas possível, né? É aquela parte da Duplicate é muito tenso quando ela tenta se duplicar e não consegue, porque o cara tá segurando ela e tal. Aí a outra mina entra, tipo, no cu do Thanos lá, que os caras queriam que entrasse. Ia acontecer isso com o Ant-Man. Era exatamente o que ia acontecer no cu do Thanos.
Mas essa cena também, a forma que ela morre é muito da hora. Só que ela deveria ter morrido ali.
Ela voltou, cara. Tá na UTI de novo essa porra.
É a forma que ela morre que não morre, né?
Pois é.
Nenhum personagem, cara. Nenhum personagem. Fodão,
ele fala assim, então atira aí, filha da puta. Para de enrolar aí, né? Você fala, porra, o cara virou, né? Virou gente.
Virou Gambit, né?
Ah, maluco. Aí, ó, aí, meu irmão, aí é outro nível. Mas daí dá um tiro no cara, aí você fala, caralho, matou tudo esses caras, você se apega pros caras. Aí volta geral, o cara volta sem mão, dando soco no ossinho, cara. Puta, nossa, que pariu, cara.
Eu vou dar um leve spoiler aqui, porque eu não quero focar nos quadrinhos, tá?
Lá vem o cara dos quadrinhos.
Não, mas eu vou falar pior. Vocês estão achando ruim? Vai voltar o Angstrom também, hein, cara lá dos portais, ele vai voltar, porque eles tentaram trabalhar aí um arco que tem nos quadrinhos, que é o arco A Guerra dos Invencíveis ali, né? Que é quando eles pegam invencíveis do mal contra invencíveis do bem e lutam. Só que isso não aconteceu. Mas vai acontecer e vai ser horrível, porque a gente não tá com essa expectativa pra esse momento. Pra mim, eles meio que mataram esse personagem agora, e aí quando ele aparecer de novo, a galera vai achar ele chato, vai falar, pô, de novo esse cara, mano?
Eles escolheram matar pra esquecer essa parada de multiverso que já deu na cultura pop essa merda, né? Já...
É, pode ser também.
Eu sei que ele fez isso bem lá atrás, né, o Kirkman, mas assim, hoje, onde a gente tá neste momento, já deu.
Já enjoou,
assim,
né? Já saturou.
Já saturou, tanto que tem a piada com a Homem-Aranha.
Definitivamente, esse arco do personagem na série foi só pra ter aquele final, foi só pra ter aquela apresentação final, pra construção desse vilão, né? Acho que eles não vão explorar mais.
O Kirkman tava no início, falou assim, ah, mas é multiverso, é o Kirkman. Não, o Kirkman fez um multiverso completamente diferente dessa parada aguada aí do MCU, e aí é multiverso pra valer. Eu vi todo esse papo antes, vai ser uma história diferente, e nada, tipo, qual foi essa história?
É nos quadrinhos.
É, que nos quadrinhos ele é bem diferente, assim, bastante coisa de alguns arcos que eles apresentaram ali. Por exemplo, esse vilão, ele surge quando ele tenta juntar outros invencíveis de outras terras que são do mal pra matar os invencíveis do bem, tá ligado? E aí eles acabam fazendo esse grande arco de guerra ali, uns contra os outros, que é bem maneiro. Só que na série, a gente não tem profundidade desses invencíveis do mal, e muito menos a gente conhece os outros que são do bem também. A gente fica focado muito no Mark ali, e a luta contra o cara dos portais. Então a gente perde a noção de multiverso.
A gente não conhece nenhum. E os caras devem ter pensado assim, maluco, eu não tenho dinheiro pra fazer uma luta. Imagina fazer de vários invencíveis, fudeu.
Mas a série, ela focou como se o Mark fosse o único, tipo, ele fosse especial.
Tem isso, né? Também, ele, como fosse, se ele fosse o único do bem, né?
O único do bem, né? Meio que eles fizeram esse arco todo, exatamente, pra mostrar que ele é diferente.
Tanto é que o cara...
Ele é especial.
O cara fala que ele nunca tinha visto o Oliver, né? O nenenzinho roxo lá, porque em todas as outras realidades, o Omni-Man não deixou a Terra, o Mark virou do mal, então ele nunca teve aquele filho lá com os mosquitos lá, com a galera, os criaturas mosca lá.
Não é mosca, é gafanhoto, não é gafanhoto?
É, um gafanhoto.
É o Zordak lá, o vilão do Birdman lá.
A parada dessa temporada, que é a maior merda de todas, que a gente até falou já aqui, é a quantidade de arcos diferentes sendo contados ao mesmo tempo.
Um monte de ponta solta, cara.
É, e se perde, porque, cara, primeiro, o modo como lançou realmente, dois pedaços da temporada, né, tipo, 4 episódios e 4 episódios, você já perdeu completamente a noção do que tava acontecendo com todos esses personagens, você não sabe quem tava fazendo o que, aonde, com quem, e de repente você tá vendo essas pessoas fazendo outras coisas com outras pessoas.
Falando de momentos ruins de roteiro, que a gente parece que a gente só tá querendo implicar e gritar e ficar revoltado. Mas não é, olha, tem um momento muito ruim de roteiro, de construção. O Mark vai pro planeta do pai, enganado pelo gafanhoto que tá disfarçado de cachorro Doutor Estranho.
Super cachorro.
Aí, beleza. Aí ele vai lá, chega lá, fica putaço, e aí, mas o pai fica de linguinha com a gafanhota, caralho, meu irmão. Aí, beleza, tá bom.
A gente já viu coisa pior no cinema, hein? Ray e Kylo.
Aí, beleza, ele topa, tem todo aquele drama, aquela luta, acontece, e aí eles perdem. E aí o Vitruviano chega pro Mark e fala, ó, você sobreviveu aí a essa luta, luta, então você vai poder fazer parte aqui do Império Vitruviero, você é compulsório, vai ter que trabalhar, volta pra Terra, dá teu jeito e convence a Terra que eles têm que se render, porque senão a gente vai massacrar essa merda toda e dá teu jeito. Tchau. Foi embora, beleza? O Mark volta pra Terra como se isso nunca tivesse acontecido. Não existe urgência nenhuma em se preocupar em tentar ou criar uma resistência contra os vitruvianos ou de preparar a Terra ou até de falar, gente,
ele vai
olha...
pra faculdade.
Não, é pior, ele não volta rápido pra Terra, ele leva meses.
Meses, que tipo assim, é a urgência zero.
Pode crer, ele fica cuidando dos gafanhotos lá, cara.
É, ele reforma tudo lá, a parada.
De saiote sem cueca, meu irmão, que porra é essa? Não, tá ajudando a reconstruir, cara.
Ele deu um foda-se.
Não, mas também terra, eu acho, né, que eles estavam reconstruindo, porque eu acho que nesse momento é que eles terminam de reconstruir a nave também, ele tava sem nave.
Mas, cara, ele tava de boaça, de saiote, descalcinho, fazendo obra.
E ele nem queria voltar, lembra que ele fala, não, verdade, eu ainda tenho umas coisas pra fazer aqui. Não,
mas quando ele volta, ele nem avisa o Cecil lá, cara, não, pra falar, galera, ó, o bicho pegou, vocês nem sabem o que tá vindo aí.
É, exato.
Ele não nem avisou, ele foi pra faculdade, cara, o malandro tá... Ah, tudo bem que no final ele realizou, né, mas o cara tava indo pra faculdade, meu irmão.
Desistir, não, mas isso volta no que o Azaghal tá falando, da questão do roteiro, porque você não sabe se o drama da série é ele querer ser um herói ou namorar, você não sabe se o drama da série é o pai dele que agora deu um filho pra ele criar, tá? Um irmão lá pra ele, e ele vai ter que saber lidar com esse trauma junto com a mãe e o Cício querendo pegar o moleque também pra levar pra base pra estudar e fazer outras coisas, ou se é a questão que, pô, tem um maluco aí abrindo multiverso, irmão, o que você vai fazer?
Exato, exato, cara.
Tem tanto plot que você não sabe onde você vai focar, tem hora que você tá focando no relacionamento dele, aí tem hora que tá na luta dos vitruanos lá, aí tem a hora que a mãe, exato, dele lá, é muita coisa, cara.
E essa questão do roteiro, ela podia ser consertada no texto. E o cara podia falar assim, olha, você vai e prepare a Terra porque daqui a 500 anos a gente vai invadir a Terra. Sabe qual é? Aí ele podia ficar de boaça, ajudar a reconstruir, fazer faculdade. Sabe qual é? Ele podia... Mas o cara fala, olha, prepara porque a gente vai chegar macetando. Sabe qual é? Tocando Ivete na tua cabeça, mano.
Mas não, mano, ele ignora totalmente. Até quando ele vai conversar com o Allen lá, que aparece pra ele, ele fica, não, pô, não vou me envolver nesse bagulho não, mano, vou ficar aqui.
É, nem fala, nem... Ele esqueceu, cara, ele esqueceu. O Allen fala, ó, tem um cara aí que ele tá montando os Vingadores aí pra derrotar os Viltrumitas e tal, e tipo, ah, tá, beleza.
Convenhamos também que o cara passa essa informação pra ele, logo depois de ter quebrado a cara dele, ele tá praticamente morto no chão, né? Aí pode ser que um dano cerebral, alguma coisa do tipo, pode
aterrar mais a ele. Não, Caquinho, porque depois vem a Nessa, eu esqueci o nome dela agora, a mina vem lá e dá outro cacete nele também. Então ele sabia que aquilo ali podia acontecer.
Não, mas né? Aí ele podia ter falado assim, então, era uma frase no roteiro então, Caquinho, puta, eu não me lembro direito o que aconteceu, apanhei demais, sei lá, cara, mas o jeito que foi não tem como,
mas ele,
cara,
fala em algum momento, tipo, vão matar meu pai lá, ele vai ser executado, meio que, tipo...
É, ou sabe? Já foi executado,
é, mas ou já foi.
Não tá nem aí, né? Não
ele tá nem aí, mano.
Mas aí tem isso, chega aquela mulher de cabelo curto, que é irada a personagem também, chega lá e fala, caralho, tá de bobeira de menor, que porra é essa? E aí toma um corpo da mulher e nada acontece de novo.
Aliás, Dave, isso a gente deve ir pra série, pro Kirkman, tal, criou. Os Viltrumitas, cara, não tem um Viltrumita ruim, zoado.
Isso é maneiro mesmo.
Todos eles são muito maneiros, cara.
Todos são muito maneiros, né?
E o fato de todos eles usarem bigode é bom demais. É bom demais.
Não, é tão bom que quando lá o Optimus Prime, o cara tira a barba... Lá... Não,
cara, essa parte do cara tira a barba, vai se fuder,
cara. É inacreditável. O cara tira a barba, puxa a barba com a mão e tem um bigode, o cara... Caralho, tu é vitruviano aí, mano. Cara, é inacreditável.
É a marca registrada, né?
O bigode, cara. A parada é o bigode.
Não, e é muito genial, né? Porque, tipo assim, quando você pensa em alienígenas, né? Pô, todo mundo... Ninguém ia pensar, não. Os meus alienígenas, é o bigode, é o que... É o lance.
Irado, irado.
É, já pensou, bom, o ponto fraco deles é o bigode? Você dá uma raspada ali, vira...
É tipo o Sansão e Dalila. Tipo, Sansão, se raspar o bigode, eles perdem o poder.
Já era, eles perdem.
Perde mesmo. O Fred Mercury sem bigode não era a mesma coisa, gente.
É. Não, pô, inclusive tem essa piada, né, com o Black Samson lá, que o cara fala pra ele, pô, o lance dele era o cabelo. Ele, porra, quando eu dei o nome, eu tinha cabelo.
Aí, mostra no... naquele especial, né, que ele aparece lá e aí ele tá com cabelo, tem um especialzinho da mina.
E os bigodes, eles não são iguais, tem bigode fino, bigode grosso, bigode grisalho, bigode, entendeu? Porra, é muito bom, cara.
Sim.
Aquele General Krieg lá é muito foda, aquele cara, mano, o que tem o monóculo, né?
Sim,
muito
sim. Bom.
Hello, son. It's been a while.
Mas pra não falar que, pô, eu achei uma merda, que eu achei ruim, mas um plot que tava me chamando muita atenção e eu queria que ele tivesse se aprofundado pra caramba, é o plot da mãe do Mark tentando esquecer esse trauma que ela passou.
Porque começou bem, né?
Sim.
Começou com ela indo lá no Viúvos Anônimos, eu não sei qual era o nome daquele negócio.
Ah, é, pode crer, pode crer.
Foi indo bem ali, cara, só que depois ligou-se o foda-se, né?
E eu achei até bem melhor que nos quadrinhos, porque nos quadrinhos ela passa o arco inteiro, assim, só trancada, bebendo e chorando no quarto, até o filho dela voltar com o Oliver e entregar pra ela, achar um novo sentido pra vida dela e tal. Na série eu achei legal como eles foram colocando, pô, ela tentando se reconstruir, mudar o trabalho, arrumar a casa, sabe? Procurar preencher esse vazio e compreender que ela não tava errado desse arco inteiro, né?
O que eu senti falta, né, nessa temporada? Que a gente, porra, a gente teve um especial só pra ela, que era da Atom Eve. Eu senti falta dela ser mais trabalhada.
Foi por isso, deram o especial, porque não ia ter tempo pra ela na série, né? Os
caras porque, caraca... Porque ela vai ser agora, tipo, já meio construíram ela com a relação com ele, né? Que eles estavam falando desde a primeira temporada, aí meio que agora...
Jogou no colo dele, falou, ó, sempre te amei e tal, fala pra ela alguma coisa, porque, porra, não pode, né, cara?
E toda a relação dela com o pai, toda a coisa dela de casa, porra, tem muito drama maneiro dentro da série, fora, tipo, conflitos intergalácticos de multidimensões, que eles podem explorar pra trazer mais, tipo, humanidade pros personagens, que eles exploraram na primeira temporada que não estão explorando, né? Não exploraram
essa. É, porque nessa segunda temporada acontece tanta coisa que não precisa acontecer, que não dá tempo de trabalhar essas paradas. Tipo, todo aquele rolê de Marte e daquele morfo de Marte.
O metamorfo lá, sim, né?
Cara? Puta, whatever, cara. Whatever. Tudo aquele rolê, whatever.
Todo esse rolo teria valido a pena se quando eles estivessem lá, todo mundo na Terra dos Heróis tivesse morrido.
Caquinho, e nem isso resolveu, porque o alienígena voltou de novo.
Ele voltou, cara. Ele voltou.
Exato. Eles não aprendem nada, não ganham nenhuma arma nova, nenhum poder, nada novo pra uma ameaça futura. É só pra ter umas ceninhas de ação muito mequetrefes. E aí, como eles fazem o negócio da ninhada, né? Um monte de monstro. Aí, como os caras não tinham dinheiro pra animação, um monte de monstro virou uma mancha de cor, sabe qual é?
Sim.
Porra, torrente de cor, cara, sem cabeça, sem tentáculo, sem nada, cara. Muito ruim, cara. Tudo muito ruim. Pra nada. O que que eles ganharam? O que que eles perderam? Qual é a consequência de todo esse rolê? Nada.
Eu tava pensando, será que a primeira temporada foi tão foda que aí essa segunda, em comparação, ela é menor? Mas não, a gente falando aqui, realmente, ela, porra, deixou muito a desejar.
Ela não chegou em lugar nenhum. Ela não chegou em lugar nenhum. Esse é o problema. É Matrix 2 tudo de novo, porra.
Talvez até por isso eles já anunciaram que a próxima temporada é ano que vem já, tipo, falaram meio do ano e tal, porque é isso, eles precisam, porra, precisa acontecer mais coisa, bicho, senão essa série é mais uma daquelas que começa bem, aí depois ninguém mais lembra e a galera para de assistir, entendeu?
Mas o problema é isso que a gente tá falando, eles pegaram muitos arcos e quiseram colocar tudo nessa segunda temporada, assim, eles poderiam ir com calma, sabe, trabalhando o relacionamento do Mark primeiro, aí o trauma da mãe dele, esse conflito na escola, beleza, depois vem essa coisa do irmão dele, sabe? Porque fica até mais interessante pra galera que tá conhecendo pela primeira vez. Porque o irmão, o Oliver, ele é importante também. Só que até agora, você não sente uma empatia pelo Oliver, você não quer saber desse moleque, mano. Você acha, cara, que é só um bebê chato,
tá ligado?
Só um
bebê aqui tá ali.
Parecia muitas vezes uma coxa de retalho. Aquele último episódio, ele é tipo um episódio de novela, cara, porque tem a conclusão do Immortal lá com a Duplicate.
Sim.
Aí o robô se entende lá com a garota monstro. Tipo assim, animação.
Faltou só um casamento.
Uma ceninha de 2-3 minutos pra fechar os arquinhos que estavam abertos ali e já era, assim, puta, cara, como terminou a outra, e nessa como terminou, né, a Aaron Eve lá falando, ah, você não merece isso e tal. Tipo assim, se você botar em comparação mesmo, é bizarro, cara. É uma diferença muito gritante.
Quando terminou, eu falei assim, peraí, será que tá faltando um episódio? Já terminou tão anticlimático, né? Eu falei, não, peraí, esse é o último? E eu fiquei procurando, fiquei voltando, entrando no menu, e era o último, assim, realmente achei muito anticlimático o final.
A temporada terminou pra mim até que, tipo, num tom bom, só que o problema foi toda a construção pra chegar ali. Porque a gente termina numa construção de personagem muito foda pro Mark, dele, tipo, descobrindo do medo de ser o pai dele, dele virar vilão, dele, tipo, matando um cara e tentando lidar com isso.
Eu não entendi isso, cara. Ele já tinha matado uma galera, cara.
Não, tipo, não tinha matado diretamente.
Não, matado, né? Eu acho que diretamente não.
Não. Pô, ele não matou os caras do Mad Max ali no multiverso, lá, esses, no mesmo episódio?
Não. Ele deixou só nocauteou os caras.
Ah, nocauteou. Ele nunca, nunca matou ninguém, zero.
É, foi ali, ali era pra ser, pelo menos ele... assim onde eu lembro, exatamente isso. Primeira, a primeira morte dele, o primeiro trauma. É,
o Trumita, quem matou foi o pai dele também, né?
Ali, filho, matou uma galera.
É, esse drama todo desse momento é, é o que faz a gente gostar dessa série, sabe? Uma parada pessoal, mais profunda, no sentido, porra, ele sempre evitou matar, sabe?
Ah, até o pai dele naquela última cena segurou, né? Ele não deu o último soco. Tudo bem, era o filho dele, né? Mas ele tava meio que na mesma situação ali, espancando, e aí ele se segurou e foi embora, né? O Mark não conseguiu, né? Ele
foi essa série, nesse ponto, eu acho até que ela funciona melhor, por exemplo, ela, pelo menos a primeira temporada funciona melhor nesse sentido que The Boys, no drama dos personagens.
Cara, eu acho melhor que The Boys. A primeira temporada de
Invencível. Primeira temporada é melhor que The Boys nesse ponto de drama dos personagens. É muito foda. Eu acho que o que tá pesando muito aqui é o fato da gente não ter conseguido ter a carga dramática que teve na primeira temporada nessa segunda.
Mas é culpa da própria série também, porque eles deram e tiraram. O Alexandre tava falando aí do drama.
Porque a primeira temporada é pesada nas palavras, cara. Quando o Omni-Man se revela e tá conversando com o Mark e tal, e aí ele pergunta, mas e a minha mãe? Ah, ela é tipo um bicho de estimação.
Um pet.
I do love your mother, but she's more like a pet to me.
A pet?
This is the only way, Mark.
Don't touch me.
Puta, isso é muito pesado, sabe?
Tanto que ele repete, né, essa frase algumas vezes, a mãe dele repete como isso pesou nela. E teve o drama também, outro que a gente tá ignorando aqui, que é o drama do agente do Cecil lá, que ele descobre que ele foi reconstruído, e aí é fica esse mini...
pincelado, cara, putz.
É, fica esse arco aí.
E aquele maluco, Lodi, o cara lá, o menino da faculdade lá.
Sim,
também.
Ah, e aí fica, a gente teve esse arco aí que, tipo, não fede nem cheira, assim. Sim, e eles colocaram um hype, que eu não sei se muitas pessoas ficaram com esse hype, mas eu ficava, que na abertura, toda hora caía um pedaço do nome Invencível, e atrás tava um logo azul. Ó, eu vou considerar um leve spoiler aí pra uma galera, mas talvez não seja.
Lá vem o load, mas, lá vem o load.
Mas pra mim, que eu li os quadrinhos, e acho que aquilo também ficou com hype ou não, era que ele ia trocar o uniforme dele pro azul, tá ligado? É. Porque ia caindo os pedaços, e aí o Invencível azul ia ficando maior. Falei, caralho, ele vai trocar de uniforme em qualquer momento, eu ficava esperando. Beleza, agora ele destruiu o uniforme. E não, eles ignoraram totalmente a parada que eles estavam colocando. O Invencível que aparece de azul aparece só no, acho que é no primeiro episódio.
E é do multiverso, né?
E aí é foda-se, tá ligado? Acabou. Eu acho que eles desistiram da ideia do multiverso, como o Marcelo tava falando. Falaram, não, mano, vamos deixar isso guardado.
Eles desistiram, cara, eu acho que...
É porque o personagem principal vilão é do multiverso.
Né? Quando eu vi a primeira parte da segunda temporada, eu fiquei imaginando que esse card, nesse pôster quebrando, ia ser um momento realmente épico pra mim, na minha cabeça, ia ser uma coisa com o multiverso. E os multiversos iam se fundir, ou ele ia... Sei lá, alguma coisa ia acontecer em relação ao multiverso. Mas é muito esquisito também imaginar que eles, no meio, entre uma temporada e outra, resolveram reescrever o roteiro pra tirar a parte do multiverso, sabe? Que é uma outra loucura.
Eu sei que talvez nem dê pra fazer tal, mas, pô, por que que demorou tanto? Será que eles tinham 4 episódios, vamos soltar logo e daqui a pouco a gente vem depois? Porque eu lembro...
O que pode ser, eu acho que aí você entra toda essa teoria que a gente tá fazendo aqui da animação tá ruim e tudo isso, porque foi, na verdade, eles não tiveram 3 anos, eles mudaram a porra toda, pode tiveram, ser, sei cara. Lá, um ano.
Porque, cara, eles fizeram, tipo, o anúncio inicial era janeiro, a segunda parte. E aí acabou vindo pra final de março aqui, sei lá, meio de março, começo de março.
Então, a gente não tem como saber, de fato, internamente, quais foram os motivos que levaram essas decisões de lançar a primeira metade de 2023, a segunda metade de 2024. Pode ser coisa de contrato, de meta, sabe? Se você não lançar em 2023, você não ganha um bônus X, Y, Z.
Mas só tenho 4, senhor. Só tenho 4 episódios, senhor. Não tem problema.
É, mas é meio isso, ah, e se eu lançar metade, vai metade do bônus? Vai, sabe qual é? É bem possível que isso role, cara.
Isso pode acontecer mesmo.
Eu gosto da conspiração que talvez eles soltaram a metade porque 2023 foi o ano do multiverso. É só, vamos ver como vai. Aí, a galera acho que não engatou muito não. Vamos mudar a metade do episódio em diante aqui. É, os outros 4 a gente muda isso, porque o vilão principal é de multiverso. O trailer tava todo trabalhado no multiverso, nas divulgação. E aí você fica meio que, tá, é isso? Tipo, não teve mais? Vocês desistiram no meio do caminho?
É, e o cara foi que acabou que voltou no último episódio, porque os outros 3, são 4 agora na segunda parte, os outros 3 não tem nada disso, cara.
É, ficou só nessa pincelada da construção dele se tornar um vilão. Toda a temporada da coisa do multiverso ficou só ele viajando de multiverso encontrando o Mark Mal, e só pra construir aí naquele momento ele virar esse cara bizarro que salvaram ele, transformou ele nesse cabeção, e é isso.
Mas isso foi no último episódio só, Caquinho, que ele ficou viajando no multiverso.
Não, o vilão aparece.
Não, o vilão, mas puta, muito pincelado, né? O Mark
sim,
não.
Sim, sim. Não, mas então, a construção que eu tô falando é do vilão. O multiverso inteiro parece que só existiu pra construir esse vilão do último episódio.
Sim.
A série transformou todo o arco do personagem, todo o arco do multiverso, pra simplesmente um ponto de construir esse vilão do último episódio.
E a motivação dele é boa também, né? Porque ele é o cara que ele quer levar o Mark bom pra salvar, né, as outros universos e tudo mais. Só que aí ele meio que virou o Electro lá do espetacular Homem-Aranha, né? Ele cria ódio
pelo herói. Cara. Virou cabelo de cérebro.
Só que ele não arruma a aparência dele, né?
Porque ele não lembra quem é o cara, mano.
Toda essa construção do multiverso, vocês falaram, ah, foi pra construir. Na verdade, toda essa construção foi apenas pra uma cena que é boa a cena, mas tipo, que era dele matando o cara que nem o pai bateu nele. E ele se vê, ele fala, tô virando meu pai, entendeu? Tipo assim,
sim, sim.
Todo esse drama todo, ele resulta nessa cena dele fazendo esse paralelo que termina no último episódio que nem o pai espancando a cara dele, etc e tal. O que é ok pra desenvolver o personagem, mas tipo assim, feito da forma mais xoxa possível, porque quando ele luta com o pai, ele tá lutando com o pai, ele tá destruindo a cidade, o cara tá atravessando o filho com um trem,
é, sabe? Porra.
É muito foda, demais a primeira temporada comparada com isso, sabe? Muito anticlimático, sabe? Todos esses paralelos, né, que eles fizeram.
Mas eu acho que ela fica mais anticlimática ainda, porque eu pensei que ia ter um arcozinho ali dele, tipo, pô, tentando sair daquele lugar onde ele tá e tal. Aí ele senta, dá uma chorada, abre um portal,
pô, ó, ele levanta 10 metros de altura só, Lodi, e não tem nada. Porra, meu irmão.
O cara podia ter saído...
Tá voando, caralho, mano.
Podia ter saído da
planeta,
Terra,
caramba.
Tá ligado? Ido pra outro planeta e fala, vocês conhecem um alien aí? Eu preciso muito, às vezes... Enfim, mas aí aparece um portal, pá, ó, a gente é 40, 50 anos no futuro aí e tal, deu merda, vamos mandar você pro seu tempo de volta aí, tá tudo... Mano, eles mandam o cara na linha cronológica do tempo dele, tranquilo, assim, tipo, é como se ele não tivesse perdido... Eu achei que ele ia ficar anos numa linha temporal onde todo mundo já envelheceu, a mãe dele morreu, sabe? Tipo, pô, deu alguma consequência ele ter ficado muito tempo naquele lugar. Mas não, só voltou lá, tá tranquilo.
Não, voltou, a grande parada dessa temporada foi exatamente, eu acho que esse ponto, de não teve consequência nenhuma. Se você for pegar e analisar mais ou menos como tá esse final da segunda temporada, a gente praticamente no final da segunda, da primeira temporada.
Primeira, quer dizer.
Não mudou nada. Os perigos continuam sendo os mesmos. Na verdade, a gente agora tem mais coisa aberta que não fecharam.
A única mudança é que o Alien the Alien tá mais forte.
É. Inexplicavelmente mais forte, né? Mas tá lá.
Não é inexplicavelmente.
O cara muda ele.
É, literalmente, o que não te mata te fortalece. Literalmente.
Veltramite,
o cara lá, o Veltramite, muda ele.
Não, ele foi criado assim, já nos laboratórios no planeta dele, pra isso. Sempre que ele sofrer dano, morrer, ele voltar mais forte.
Uma o parada cara, assim. O Viltrumita fala lá, ó, eu deixei você morrer, aí você não morreu, eu até peço desculpas por isso aí, tal, o cara manda essa, né? Aí você não morreu, eu vou mais forte, tal, é nóis.
Isso aí saiu antes ou depois do retorno do Apocalipse? Putz. Que explicam essa história exatamente isso. Que ele foi criado em laboratório, e toda vez que ele morre, ele volta mais forte.
O Apocalipse?
O Apocalipse, que mata o Super-Homem.
O do Kirkman já é 2000, né?
Sim, sim, mas é que teve depois, eles, é porque o Apocalipse...
Ah, uma explicação.
É, eles explicam isso, tem uma história do Super-Homem que eles explicam a origem do Apocalipse. Que aí conta a história que ele era um ser criado em Krypton, em laboratório, pra toda vez que ele morre, ele é destruído, ele volta mais forte.
É meio idiota isso, né? É se você tem um mecanismo que pode fazer ele ficar mais forte, é só você fazer ele ficar mais forte sem morrer, que tal?
É tipo, você pode aumentar até... Eu quero uma caixa de som que vá até o volume 11.
Mas então, Caquinho, se fosse só com o Alien, beleza. Foram todas as situações que foram assim, né? Então...
É, todo mundo, ninguém morreu, né? Não teve consequência.
Não, e o cara fica mais forte, tomou um tiro na cabeça, ficou mais forte também, porra.
Exatamente.
Tipo, ele morreu de um jeito heróico ali, tentou lutar, né? Não conseguiu.
Se bobear a mulher múltipla, ela tá super saiadinha agora, porque só sobrou uma.
Porra, a mulher morreu pra caralho.
Ela continua com o poder.
Pô, esse plot é legal também, né?
Cada uma que morre, ela vai acumulando mais poder.
Não, e é muito louco, porque como a gente tava treinado da primeira temporada, que a Liga da Justiça lá morre toda no primeiro episódio pro Omni-Man, eu realmente achei que tinha ido todo mundo pro saco, cara. Acabou essa galera aí, mas não...
É... Também, mesma coisa. Eu acho que todo mundo que assistiu essa segunda temporada, principalmente naquele episódio, acreditou que todo mundo tinha morrido.
E aí, você acredita, mano. Você acredita
e aí, como? Pô, aquele leãozão vilão lá da primeira temporada, que era fodão, lembra? Que o Battle Cat, lá, Battle Lion, sei lá.
Uhum. Caralho, verdade.
O cara não voltou também.
Porra, tem que trazer esse cara de volta pra lutar contra o Vitor Mita lá, maluco.
É. Pô, esse cara é zica demais, cara.
Pô, e eu tava lembrando aquele detetive que era meio Hellboy, que aparece também na primeira temporada.
Porra, verdade.
Puta merda. Pô, olha aí, quanto personagem maneiro.
Quanta coisa tinha foda na primeira temporada, maluco.
Caralho.
Mas ele morreu, esse aí morreu na primeira temporada?
Eu nem lembro, acho que ele só parou de investigar, né? Porque ele tava investigando secretamente, né?
O Omni-Man não matou ele, não?
Eu acho que não.
Eu acho que sim, hein?
Matou?
Não lembro.
É, a gente não lembra, porque tem 3 anos, sei lá.
Caraca, 3 anos, mano.
É foda, é foda.
Eu queria combinar um negócio aqui, que assim, entre nós. É que, assim, a raça humana, no mundo real, tem essa conversa de salário universal, máquinas, inteligência artificial, né? Tá chegando, né? Mas vamos combinar aqui. Pessoas que têm superpoder têm que ganhar um salário e não precisam ter uma vida normal. Porque é desinteressantíssimo. Um garoto tem superpoder do jeito que ele tem que ficar indo na escola, na universidade.
Não faz sentido.
Ah, vai se fuder, meu. Vamos pagar um salário pro cara desse pra ele... Porra, não é possível. Viu, cara?
Não, o Cécio tá de brincadeira que ele não paga o moleque, né? Ele ainda se questiona. Pô, será que eu peço um salário pro cara? Caraca, brother.
Pelo menos no final ele toma essa decisão, né?
Meu amigo, os moleques que jogam League of Legends, eles têm uma vida menos normal que esse que o cara que é super-herói.
É verdade.
Porque não dá pra gente ter uma série dessa com um monte de coisa que a gente queria ver, que tem que acontecer, e a gente tá vendo o amigo dele botando meia na porta do dormitório, meu. Porra, a gente não tá vendo Feiras Frustradas em Palm Springs, caralho.
Caraca, será que é por isso que heróis como Batman, o Homem de Ferro, a gente não vê? Porque, pô, esses caras já têm dinheiro. Pra eles é fácil isso, sabe? Eles só são heróis.
O Homem-Aranha ser assim, beleza, porque foi uma parada que foi completamente nova, né? Não existia nada parecido, tipo assim, um garoto, um estudante que é um super-herói, não tem grana, tem que pagar boleto. O super-herói que paga boleto, pô, até maneiro. Agora todo mundo tem que viver essa vida, né? Já virou um clichê, né? Então...
É mesmo porque é um universo que existem heróis e que eles fazem parte de organizações.
Pois é.
No universo do Invincible.
Que trabalha pro governo! Eles trabalham pro governo!
Exatamente. Não...
É, eles são funcionários do governo ali.
Né? Não, e ele tem uma amiga que pode fazer dinheiro, literalmente.
Ela faz o ouro lá.
Porra!
Não, a Atom Eve, ela faz qualquer coisa que ela quiser, né? Inclusive, isso é uma questão que a gente falava dos Vingadores, né? Pô, será que o Tony Stark paga um salário pros caras e tal?
A gente teve isso no
Falcão e o Bracinho.
Não vamos falar disso aí, não. Mas eu lembrei, o demônio lá, o Hellboy, detetive, o Cécio manda ele pro inferno porque ele tava, literalmente pro inferno, porque ele tava investigando o Nolan, e aí o Cécio pediu pra ele parar, e ele não parou, e aí os caras abriram a porta do inferno lá, e ele voltou pro inferno. Ele pode voltar, então.
Então, mas o plot dele interessante era ele investigando, né? O Nolan ali, toda aquela parada, isso era legal pra caramba.
Era um mistério, né? Era
um mistério. Vamos ver qual vai ser
a gente coisa. Não sabia o que tinha acontecido também, né? A gente tava junto com o cara, né? Na verdade, assim.
É, a primeira temporada esconde por um bom tempo até a gente realmente saber o que tava rolando.
Falando no Nolan, no Omni-Man, o ponto alto, os momentos fodas da série são todos com ele, né? Pra mim, o ponto alto da série foi ele indo pro espaço, tipo, a gente vendo a visão dele depois que ele vai embora de espancar o filho e sai culpado, né? Cara, a música, o clipe, tipo, foi muito Rick and Morty, assim, aquela coisa meio super deprê, que é muito foda pra situação cósmica que é. Ele de barba, tipo, na frente do buraco negro, olhando pro buraco. Olha que foda. E aí, quando ele começa a se largar, foda-se, vou deixar o buraco negro me puxar, ele vê a nave lá em perigo e só. Eu achei todo esse arco maneiríssimo, sabe?
Sim,
sim.
Porque a gente terminou a temporada falando assim, puta, vão redimir o Omni-Man depois dessa merda toda e tal, não sei o quê. E beleza, eles fizeram isso, de fato, mas assim, foi, eu achei tão bem escrito, tão bem feito, sabe?
Não, e é foda porque esse planeta, os caras vivem um ano só. E aí, ele que chamou a mulher dele de animal de estimação lá pela expectativa de vida e tal, e tudo aquilo que ele falou pro Mark, aí ele vai pra um planeta que os caras têm um ano de vida, se apaixona, casa, tem um filho, vira o imperador do lugar, tipo assim, é uma mudança extrema, né, total, e num planeta que ele não tinha obrigação nenhuma, né, ali ele tava sendo ele mesmo, porque na Terra ele foi mandado pra uma missão.
Exato.
E lá não, lá ninguém sabe sabia que ele tava vivo, nem nada.
E eu acho foda dessa parada que a coisa do multiverso, mesmo sendo ruim, mostra que, tipo, sempre existe ele e o Mark se aliando a ele. Então você entende que a criação, o modo como ele criou o Mark é diferente. Então, tipo, nesse universo, não só o Mark é diferente, ele também é diferente.
Então, por que que acontece? O Omni-Man, o Nolan, assim como qualquer outro, ele sofreu uma lavagem cerebral. É isso, ele cresceu nessa sociedade, é assim que ele sabe viver, é isso que ele faz, essa é a parada e tal. E aí, de repente, o cara, claro que foi realmente de repente, se você pensar que é um cara que vive centenas e centenas de anos, né? A mudança foi, ele tava super vilão até ontem, né? De qualquer forma, a mudança interessante dele ir pra um planeta onde, olha só, por que que eu achei super bem feito? Onde os seres são insectoides pra colocar pra gente, porque a gente, em geral, a gente despreza a vida de inseto, etc. Sai daqui e tal, não sei o quê.
Inclusive, na série aí, o problema dos três corpos tem, vocês são insetos, né?
Vocês são insetos, exatamente. É uma metáfora, uma comparação de você dizer que o que que você significa pra esse outra entidade que tem uma perspectiva totalmente diferente, um ciclo de vida completamente diferente. Enfim, no livro e filme Contato, do Carl Sagan, que é uma ficção que ele escreveu, que é onde a gente, né, chega uma mensagem de uma civilização alienígena, e aí no início do filme eles estão tentando decifrar o que que a mensagem é, o que que tá querendo dizer e tal, não sei o quê. E a Jodie Foster chega e fala assim, a Ellie Arroyo fala assim, gente, vocês estão muito preocupados, fala com os militares, estão todos preocupados, fala, gente, vocês estão preocupados, por que que uma raça extremamente avançada viajaria dezenas e dezenas de anos-luz pra chegar num outro planeta com uma raça muito menos evoluída que a deles, porque eles teriam esse trabalho só pra destruir essa galera. É que nem você viajasse pro cu do mundo pra pisar no formigueiro, sabe qual é? Tipo assim, pra que que você ia ter esse trabalho de viajar meio mundo pra pisar no formigueiro? Aí o militar responde assim, e quão culpado você se sentiria de pisar nesse formigueiro, sabe? Tipo assim, é pra colocar justamente essa perspectiva, né? Se você tem uma visão de que você é tão superior e de que essas vidas não significam nada, você vê, ele falava que a esposa pra ele era como se fosse um pet, né? Um animal de estimação. Ou seja, a gente ama nossos animais de estimação, mas a gente sabe que eles vivem menos, então a gente tem um apego com eles, mas assim, ele é menor do que o apego que a gente tem com um familiar humano, esse tipo de coisa, né? Se você comparar um com o outro, né?
Depende do familiar.
Não, não, o que você ama de verdade, sabe? Aí você vê, porque ele vive muito, e os humanos já são como se fossem animais de estimação nesse sentido da metáfora, né? De vocês vivem menos, eu gosto de vocês, mas eu não me apego, porque eu vivo muito mais, vocês são só um pedacinho da minha vida, entendeu? E quando eles colocam ele no planeta insetoide, você não sente a mesma coisa por um bicho insetoide, por mais que seja humanizado, do que você sentiria por um bicho que tem cara de mamífero.
Se fosse um planeta de cachorros, aí era diferente.
É, se Avatar fosse um monte de insetoide horroroso, assim, você ia ficar meio... É, vai, galera, vai. É...
Seria mais Starship Troopers do que Avatar.
Você ia estar mais no Starship Troopers, exatamente. Então, beleza. Eles colocam ele nesse planeta onde eles são insetoides e eles ainda vivem muito menos do que a gente, né? Ou seja, a gente teria dificuldade de se apegar e eles fazem esse exercício com o Omni-Man que já não se apegava muito a humanos. Cara, ele se apegar a essa família, essa nova perspectiva de, tipo assim, e dos humanos, que ele considerava pets, pra uma família, sabe, de insetoides, que é uma família de verdade pra ele agora, é muito maneiro, é muito significativo pra mudança do personagem.
E você termina a série, o que eu acho foda, que você termina com ele aceitando que ele realmente... amava a mãe do Mark.
Ele ama, exato. E ele tá vendo que ele sofreu uma lavagem cerebral.
Ele aprendeu a amar as pessoas ali, né? E conviver com elas também.
Tá vendo? Isso que é foda. Isso que é foda. Olha a quantidade de drama e de parada foda que tem nessa porra dessa série.
Pois é, cara.
Mas é com ele, cara. É com o Nolan. É com o Nolan,
cara. Não, mas
é.
Não é. Cara, mas a gente falou da Atom Eve. A gente falou de outros personagens que têm essa carga dramática.
Mas ele tem bigode e grisalho lateral, Caquinho. O bagulho é foda, cara. É foda, é difícil competir.
E não, então, o arco da esposa dele é tão interessante quanto, porque ela tá quebrada com tudo isso que aconteceu, entendeu? Esse era o núcleo interessante, né? Ele falou, vai pra Marte, vai pra sei lá o quê, volta, esquece a urgência da parada. É, fica muito bagunçado. Cara, cada minuto é caro dessa parada, entendeu?
Né, e tem aquela piadinha da pirâmide lá ainda, que eles fizeram na primeira temporada, e agora voltou a filha do cara, sei lá quem que era aquela menina lá pra... Vocês lembram disso aí?
Nossa, nem lembro dessa piada.
Não, a pirâmide que vai duas exploradoras, aí elas abrem...
Ah,
aí...
nossa! Rafa! Putz.
Aí, pô, mas eu preciso de um corpo de homem. Ela, pô, que machismo, hein?
Ah, aí, peraí, mas isso apareceu na primeira temporada?
Apareceu porque o Invincible, ele... Eu não lembro o que acontece, mas ele voa e aí a porta fecha o cara. E aí o cara fica preso lá e morre.
Ah, caraca! Eu não lembrava
disso. Nem lembrava disso.
É uma piada, isso aí não tem história nenhuma, eu acho, né? Não sei, pelo menos. Mas é uma brincadeira. Que juntou as duas temporadas aí, então...
Mas eu acho que é isso, sabe? Tinha tantos dramas interessantes pra ele se aprofundar e trabalhar que ficou numas paradas nada a ver, que não agradou ninguém, assim, ficou vários arcos. Tanto que uma que eu queria ver muito eles desenvolvendo é o poder da menina monstro lá. Eu acho mó interessante, ela tem uma habilidade onde cada vez que ela usa, ela rejuvenesce mais e aí fica esse trama que não anda, cara. Eu fico, caraca, anda, você vai deixar o moleque te ajudar? Vocês vão ter um relacionamento, não vai?
Tipo, é, não, cara, por que vocês estão deixando ela treinar assim? Ela vai ficar daqui a pouco um nenê, você
fica. E não fica, porque a animação é uma bosta. E eles não mostram que tá mudando a menina, cara. Ela parece que tem a mesma super idade.
Eu penso toda vez que essa menina vira um monstro, cara. Eu achei naquela. Sabe o que eu achei? Naquela hora que eles vão pro futuro, que eles vêm e salvam o Mark e eles já estão mais velhos. E ela tá lá, a menina monstro, né?
Sim, sim.
Eu achei que ela ia se destransformar e virar tipo um nenê, saca? Assim, alguém ia pegar ela no colo e tal. Eles dão esse drama, mas eles não avançam. E agora o robô lá vai consertar ela. Então também talvez seja mais um drama aí que não vai existir na próxima temporada, né?
Pô, e o Invincible, eu acho que a série, ela ganha na criatividade dos poderes, né, dos heróis, porque são poderes muito massa, mano. Você rejuvenescer toda vez que você se transforma, cara, você pode ficar um bom tempo sem se transformar, né, se você não estiver trabalhando pro governo. Quando você estiver mais velho, você começa a se transformar e vai rejuvenescendo, cara.
Não, e até o momento que você não pode mais voltar, porque você vira um bebê.
Esse, aí você pode chegar no ponto em que ela tá presa naquela forma.
Exato, que é o que provavelmente é o que aconteceu no futuro ali, naquele universo.
Ela não pode mais destransformar.
Ah, é. Isso, pelo menos poderiam ter falado isso. Não, não, eu não posso mais me destransformar porque senão eu não fudeu, né?
Por vir um embrião. Hello, son.
It's been a while. Os personagens são muito bons, cara. A maioria deles, todos eles são heróis com um monte de defeito, mas os poderes são legais e o jeito que eles usam os poderes são legais também na série. Então, não é que assim, ah, puta, essa temporada foi ruim, foda-se, que merda, não vou ver mais. Eu quero ver a próxima. Eu tô curiosaço pra saber o que vai acontecer. Quero ver lá o Leão Branco de novo. Quero ver o porque, pô, os Viltrumitas, os caras devem ter o chefe dos Viltrumitas lá. Não é aquele general, porque se o cara chama general, ele deve ter um imperador, que é o Império, afinal, né? Então, assim, tem mais alguém em cima, e como que os caras vão fazer? E todas as lutas, apesar de não ter sido do mesmo nível do último episódio, da primeira temporada, e o senhor Kirkman disse, não, é mais bombástico que a primeira temporada. Lógico que ele disse que tinha que vender a série, né? Mas assim, é muito maneiro aqueles três Viltrumitas lutando com o Nolan e com o Mark.
Nossa, cara. Muito foda, mano.
Porra, é
muito
foda. Foda, cara.
Muito foda, muito foda. Aquela luta é foda demais. Me lembrou muito Dragon Ball Z, porque acho que era por causa do cenário, né, que era meio deserto e tal, e todo mundo lutando ali. Aliás, tipo assim, caraca, Dragon Ball Z com 25 anos, 30 anos nas costas, tem umas partes que dá de 10 a 0, né, cara? Puta que pariu. Puta que pariu, Dragon Ball Z é bom demais, né, cara?
Esse episódio do Invencível deles explicando como que eles fazem pra animação quando não tem dinheiro na produção, cara, isso já foi usado em 1995, que é Evangelion, se eu não tô enganado, onde o anime inteiro tem um monte de cena assim, porque realmente a produção era baixo custo ali.
Cara, isso é Hanna-Barbera, cara. Isso é Hanna-Barbera.
Anime é isso aí, né?
Não, olha só. Tudo bem, a gente entende que é caro e que eles têm que fazer um monte de macete. Tipo assim, todo o universo de anime hoje em dia tá muito mais foda, mas tem umas paradas que não sei como passou. Nessa mesma luta aí com os Viltrumitas lá, tem uma hora, sabe, que eles começam a dar porrada e tem várias cenas que mudam. Um soco, outro soco, 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 fica mudando. O último simplesmente vem uma figura do Omni-Man chapada.
É, muito escroto.
Assim, o cara arrasta na tela ele dando, tipo assim, tem alguns que não tem nem movimento. É só uma imagem estática com o efeito sonoro de um soco.
Pô, pra pegar então duas animações temporais, assim, que a gente tá acompanhando, você vê a qualidade da animação do X-Men 97, como os caras se preocupam, né, com a questão dos frames, entre outras coisas, cenas de luta, a do Invencível, né, tipo, que era pros caras também ter uma preocupação na qualidade, ainda mais por causa dessa outras concorrências que ela tá tendo de animações.
Mas na primeira temporada era melhor. Na primeira temporada era muito melhor. As cenas de luta eram muito bem feitas. É que ficou uma merda na segunda. Eles estão perdendo tempo contando a história do amigo do Mark na faculdade, em vez de estar animando uma cena de luta.
Exato.
Porque, assim, isso na primeira temporada e nessa segunda também é asqueroso, os caras voando, né, assim. Se o Ranger, eles botam um cara de lado, o corpo nem tá ereto, o cara tá muito ruim, sabe? Os braços pra frente, tudo esquisito, assim. Porque em vez de o cara perder tempo contando a parte boa e gastando energia nisso, ele tá perdendo tempo com outras bostas de história que não leva a lugar nenhum. E aí o cara tem esse resultado cretino, em parte por causa do prazo também, e parte interna que a gente não faz ideia, né? De que, ah, não, tem que soltar agora, não pode ser ano que vem, estão comendo meu cu aqui, essa merda vai parar de qualquer jeito.
Uhum. É, a gente não sabe condição do estúdio, a grana e o tempo que eles têm, essas coisas e tal. Beleza, pode ser diferente do da galera dos X-Men também. Mas assim, tem algumas coisas que realmente não tem como você perdoar, brother. Sério mesmo. Aquele Omni-Man chegando de lado, dando um soquinho voando, que ele nem se mexe, é bizarro, cara. É abusada da parada, entendeu?
Não tem como, cara.
E por mais que tenham plots que vão desembocar mais no futuro, que eu imagino que seja daquele moleque da faculdade, do agente Coulson lá, do Cecil, sei lá como
é. Não é possível. Não tem plot pra esse moleque da faculdade, cara. Não tem. Que plot que a gente vai ver desse cara chato?
Não, espero que não, mas mesmo que tenha, eles podiam ter desencanado disso pra essa temporada. Foda-se, cara. Deixa pra lá. O cara sofrendo lá os pesadelos e...
Ninguém quer saber disso, né, mano?
Tipo assim, meu, ninguém se importa com você, cara.
O melhor momento do relacionamento do Mark é quando a mina dele quase perde a cabeça lá, que chega a outra Vitrumitra lá e para do lado dela. Ali é foda.
Esse drama todo também seria foda, porra. Porque você ter toda a relação dele, tipo, de um super-herói com uma namorada. Como é que isso vai funcionar? Tipo, todas as coisas que ele não pode estar.
E, Caquinho, ela fala uma parada que eu achei muito foda. Que ela fala assim, tô sempre por baixo. Porque, assim, como que eu vou reclamar de você se você não tá aqui pra me ver porque você foi salvar o mundo, assim? Eu tô sendo egoísta, né? Tipo assim, é muito grande pra ela a parada de se relacionar com um super-herói desse jeito, assim, sabe?
Principalmente na adolescência, né?
Ela é só uma adolescente, sim. Exato. Ela é só uma adolescente. Então, assim, ela vai cobrar ele, ah, você não veio no jantar aqui? Pô, mas eu tava salvando 3 planetas ali e tal. Ah, tá bom.
Também é conveniente pra caralho pro cara, né?
Não, é conveniente. É conveniente.
O dia que ele quiser, não. Tava salvando, tava em outra galáxia salvando ali o cometa, não sei, cometa
Halley. 2 meses.
A família Halley lá, foi ajudar a família Halley, que tava sendo despejada do cometa.
Mas é isso, cara. E aí, eles mesmo se gostando, eles não conseguem ficar juntos e tal, né?
Mas essa é a parte legal da história, porque é incompatível. Lois Lane e Super-Homem, é incompatível.
Ela tem superpoder, né, também. Ela tá em todos os lugares e tal. Ela tem
essa... Mas, ô Marcelo, esse plot, me desculpa, mas a gente já viu ele muito bem trabalhado na trilogia do Sam Raimi no segundo filme. Quando o Tobey Maguire, ele fica entre ou ele vai ser o Homem-Aranha ou ele vai ser o Peter Parker pra Mary Jane. E aí ele abandona o manto e tudo mais. E aí eu acho
O Peter Parker pra Mary Jane, o Peter Parker pra faculdade, o Peter Parker pra Tia May. Ele tinha que ser o Peter Parker pra todo mundo.
Pois é, cara. E aí ele abandona lá. Eu não sei na série ali, porque não me interessava, cara. O romance do Mark ali, eu ficava, nossa, cara, vai pros Vitrumitas, vai pra outro arco, cara. Eu queria ver outros plots ali das bolhas que tava rolando e nunca ia. Ficava nas paradas chadas e quanto ia, cortava rapidão, sabe? Tipo, cara, o lance do Imortal, cara, pô.
Não, e mesmo isso imortal, poderia cara, ter sido resolvido. Você botava esse plot dela pra resolver esse relacionamento lá no começo. Não precisava ter estendido toda a temporada. Não foi uma forma dramática de fazer isso, que você se importava. Não, foram coisinhas tão pequenas que não fizeram a menor diferença pra relação dos dois. E aí você só tem essa cena que é marcante, dela sofrendo ali o ataque e tendo a ideia de que não dá mais pra ficar com você. Isso poderia ter sido feito no meio da temporada. Poderia ter sido feito muito antes. Quando ele volta, qualquer momento eles poderiam ter feito isso. Sim. E você trazer, tipo, cara, bota até aquela Vitromite como a vilã principal da história. Ela chegando no final e fazendo tudo aquilo e ameaçando não a garota, mas a mãe dele. Tinha não, tantas maneiras de você trabalhar esse drama sem ter que construir coisas diferentes que você não vai usar pra nada.
Nesse sentido, eu acho que faz sentido porque ainda o Mark não é capaz de derrotar a Vitrumita, cara. Tipo, se vier um Vitrumita aqui, fudeu. Não tem como parar.
Nesse ponto, sim.
Ele vai precisar se aliar com o Allen lá, com o velho da barba e tal.
Porque... O pai dele.
Com o pai dele. dele, porque senão não vai dar. Então, por mais que eles tenham qualquer plano ali, inclusive eles ficaram lutando ali, o Cecil ficou vendo e tal a luta, mas não meio que não tinha o que fazer.
Ele fala, né, que ele tem 10% de chance, uma parada assim, 18, sei lá, ele comenta.
Exato. Tanto que ele fala no final, mãe, eu vou sair da faculdade, eu preciso treinar, eu preciso me aprimorar, eu preciso ficar melhor nisso aqui.
Exato! Porque é uma questão de prioridade, caralho!
Verdade. Ele chora porque ele não vai conseguir arrumar um emprego. Ele fala que quer arrumar um emprego do quê, mano? Tem uma hora que ele fala, pô, talvez eu possa arrumar um emprego de não sei o quê.
Porra, ele não precisa arrumar um emprego. Cara, a polícia vai na padaria e come de graça, cara. Você acha que o invencível não come um pão na chapa, cara?
Porra, tá brincando? Vai querer trabalhar em agência de publicidade? Que porra é essa, cara?
Caraca, cara.
Os empregos todos vão acabar, vai tudo virar inteligência artificial. Desencana essa merda.
É, foca no herói que é o que vai dar dinheiro aí, mano.
Outra parte que foi maneira também, assim, apesar de não que eu quisesse ver mais desenvolvimento disso nem nada, mas o Imortal falando, porra, por que que ele se impactou tanto com a morte da Duplicate lá? Porque ele até fala, pô, eu morri tantas vezes e ela também, né? Então, tipo assim, era a conexão que ele encontrou com essa pessoa. Lógico que não deve ser só isso, a gente sabe, Imortal, porque ela tão apaixonada por ela. Também, vou me aposentar, vou pra casa. Aí a casa dele é um chalé, sei lá, achei que ia mostrar alguma outra coisa.
É quase um Walter White quando vai lá pra neve lá, né? Fica escondido.
Porque o Imortal, ele é, sei lá, da Idade da Pedra, né? Ele é um...
Sim.
É tipo Vandal Savage.
Ele é tipo... Exatamente.
Hello, son. It's been a while.
O processo é muito da hora, né, cara? Você ouve só aquele barulhinho assim, ó... Aí.
Mas ele deu uma apagada nessa temporada, né? Ele tinha uma voz muito mais ativa, né? Na outra temporada, quando o Omni-Man tá aí. Parece que ele deu uma baixada de bola quando o Omni-Man foi embora. Porque ele fica, deixa eu pegar o bebê. Aí vem o cara e... eu sou um robô? Que porra é essa? Aí ele, não. Olha aqui tua pastinha. Antes ele era mais duro, tá ligado?
Ele morreu 39 vezes, né? O cara, ele fala.
Pois é, né? É mais uma...
Mais um arco, que, whatever. Não precisava animar nada disso.
Que esse cara, bro?
Whatever, esse agente Coulson
Invincible.
Ninguém se importa.
Ninguém se importa. Você não vê o olho do cara. Então, whatever. Você se importa, pessoal, se você não vê o olho? Não. Só com o Darth Vader, no finalzinho. Mas você vê o olho dele, né? Você não se importa e tipo, mó drama. Eu falei, caralho, cara, desenha aí o Omni-Man, cara. Bota, tipo, por que vocês estão fazendo isso, cara?
Mas é isso. São dois problemas. Que tem muita coisa acontecendo paralelamente. Muita historinha paralela que a gente não quer saber. E segundo, ninguém morre nessa porra, sabe? O cara morreu, todo mundo, porra, o cara foi foda, hein? A gente Coulson do Invencível foi foda. Aí o cara volta! Aí qual é o mistério? Que ele é um robô? Foda-se! Todo mundo é robô nessa merda!
A porra da Liga da Justiça, tu não pode fazer robô da Liga da Justiça que morreu lá no primeiro episódio.
Não pode reconstruir os caras, né?
Mas a gente Coulson faz 39 robôs dessa porra!
O cara lá, o cabeção, que é o vilão Angstrom lá, o cara do multiverso. Sim. Fui nos maiores cientistas dos multiversos e ninguém conseguiu me consertar. Meu irmão, os caras estão fazendo robô aqui.
Exato.
Do lado, aqui na Terra, cara. E você não achou no multiverso?
Não, ele conhece os gêmeos clones, cara, que conseguem tirar a consciência. Puta, isso tá de bobeira demais.
Exato, mas não fez sentido nenhum isso aí, cara.
Caralho, cara, é verdade.
Zero, né? Olha, o Rick dá uma porrada nessa galera toda aí, cara.
Mas aí é foda, porque aí o Rick dá porrada praticamente em todo mundo.
Esse agente Coulson ia ser o Maury dele, né? Pelo amor de Deus, mano.
Parece que a temporada tá na moda agora o TDAH, né? Todo mundo tem, então parece que é uma temporada...
Tá na moda.
De TDAH, essa porra, que não tem foco nenhum a temporada. Tem 1 milhão de coisas acontecendo e eles não focam. Podia ter um monte de história acontecendo. Vamos dizer que essa é a linha narrativa que foi escolhida. Vamos jogar um monte de história.
Narrativa TDAH.
Vamos fingir que é isso. Escolheram essa parada. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um monte de probleminha que o Mark tem. É o cabeçudo que viaja nas dimensões, são os gêmeos, é o homem topeira, são os lagartos, é Marte, é um monte de coisa. Um monte de merda que ele tem que lidar. Narrativamente, quando ele toma um couro inacreditável dos Vitrumitas lá, que o pai dele quase morre, que levam o pai dele, vão torturar, os caras massacram o planeta inteiro. Ele tinha que voltar pra Terra e falar pro Cecil, fudeu muito.
Exato.
Fudeu inacreditavelmente. E aí, nesse momento, ele tinha que, foda-se escola, namorada, meia na maçaneta, mamãe, foda-se essa merda toda, cara. A opção a isso tudo é extinção.
Exato.
Que já aconteceu outras vezes. E sabe o que parece isso? Parece o surfista prateado chegando na Terra e falando assim, gente, o Galactus tá vindo aí, hein? E a galera, beleza. e a vida continua normal. Agora, a vida continua normal. Ou que nem aquela tarja que o Marcelo publicou recentemente, a charge, né? Agora chega a surfista prateada, né?
Uhum.
E aí quando ela chega, gente, vai chegar aí o Galactus, aí o galera, ah, você é mulher, woke, caralho, devolve o peru de prata, não sei. E aí ela volta pro Galactus e fala, não tem vida inteligente.
Pode demorar.
Pode, exatamente.
Mas o ponto é, o Mark tem uma mensagem de extrema urgência, cara.
É,
de extrema urgência. E ele não dá urgência pra mensagem.
É,
nenhuma.
É. É, e ele nem comenta com os parceiros dele, que também são super-heróis. Tipo, ó, gente, vocês também vão precisar estudar, treinar, ficar um pouco mais forte aí. Porque se eu tomei um pau, vocês são nada perto da galera que pode vir.
Maluco, ele tinha que chegar e fazer assim. Povo gafanhoto, foi mal. Eu sei que é uma merda, mas vocês só vivem um ano mesmo. Me dá um GPS, porque eu tenho que voltar pra casa urgente. Eu não tenho como ficar aqui esperando, de saiote, sem cueca, esperando a vida acontecer. Ele tinha que voar pelo espaço, sabe qual é? Com GPS, que nem um louco, linha reta até chegar na Terra. Chegar na Terra, manda um zap pra mãe. Cheguei, me esquece, sabe qual é? Manda pra todo mundo, grupo da família. Cheguei, me esquece. Vai no CS e fala, fudeu muito. Cara, isso é uma parada muito urgente. Fudeu muito, a gente tem que pegar essa galera, quem tá vivo aí, e treinar pra caralho. Tem que trazer Hellboy do inferno, tem que trazer o Gato Guerreiro, tem que trazer todo mundo, porque senão a gente vai tomar um pau inacreditável, a gente vai morrer.
É, porque parece que essa série pode sofrer esse grande problema do perigo iminente que nunca chega, que foi a parada do Game of Thrones, e aí quando chegou foi qualquer coisa, os X-Men que tinham lá a guerra...
O Heroes foi isso.
E o Heroes tinha um perigo iminente, o Doomsday, que, né, que nunca chega. E agora, tipo assim, gente, e The Boys tá nessa, né? Tipo assim, The Boys é assim, ó, em que momento que algum momento o Homelander tem que realmente virar, porque não pode ficar mantendo esse status quo pra sempre, né? As paradas têm que evoluir. É maneiro você ver, você curtir várias temporadas e tal, mas, por exemplo, nessa série tem o perigo iminente, é, os Vitrumitas vão chegar e vão arrasar a parada toda, entendeu? Vão dominar o planeta ou destruir o planeta.
Vão passar o bigode, meu irmão!
O que eu não consigo fazer sentido é, os Vitrumitas poderiam já chegar na Terra e falar, três Vitrumitas chegavam na Terra, três!
Não, que três, que aqui, se aquela mina ficasse aí, ela tinha dominado, cara.
Ah, nisso. Não, mas é que tem o lance da honra lá, tem todo o rolê, tipo, mano, eles são burocráticos. Sabe os carinha lá do Guia da Mochileira que são bem burocráticos? Pra matar o pai do Invencível, eles estão fazendo ele ter orgulho de morrer, mano.
Ah, então, mas é porque ele, porque dá a entender que é o seguinte, eles chegam pra dominar e pra anexar o planeta ao Império, ou seja, o planeta tem que ser o vassalo deles, né? Então, pra isso tem que ter algum tipo de organização política, etc e tal, deles dominando o poder lá e tal, que era mais ou menos o que os lagartos lá do V, a vitória final, faziam, né? Eles chegavam pra criar relações políticas, etc. Então, ninguém pode fazer isso sozinho, ou duas, ou três pessoas. Dá pra entender o que eles querem, né? Destruir, por destruir, pode vindo. Agora, tipo assim, em algum momento tem que vir um Vegeta e um Nappa e falar assim, Kakaroto! Cadê você? E aí, a porradaria tem que estancar. Dragon Ball Z já fez essa porra, entendeu? Tem que estancar a porradaria e eles têm que estar preparados. Se ele tiver namorando, indo pra faculdade, pegando emprego, sabe, trabalhando, sei lá, na loja de conveniência, qualquer coisa assim, sabe, tipo assim, a gente não se preparou, eu tinha toda essa informação, eu não fiz nada. A série tem que ir pra algum lugar, porque se ela quiser sempre ser mais do mesmo, como foi essa segunda temporada, as coisas que evoluíram nela foram os plots que a gente elogiou aqui, da mãe dele, do Omni-Man, e etc. Agora, ele mesmo, Mark, não teve mudança, entendeu? Ele ficou lá sendo o mesmo personagem do início ao fim, até mesmo quando ele tinha que andar pra... Ah, o gancho tinha que ser ele chegando assim, galera. Fudeu. Caralho, a próxima temporada fudeu tudo, entendeu? Mas não. Voltou, chegou, conversou, vidinha. Terminou a temporada no alto do prédio, olhando pra cidade, conversando, cara.
Cabecinha no ombro, cara.
E eu fico pensando se isso não é resultado de, a gente tem um monte de estúdios diferentes, aí esse estúdio vai fazer esse arco, esse estúdio vai ser aquele arco menos importante, esse estúdio, né, como se eles estivessem fazendo, terceirizando as coisas e tal, e aí o estúdio principal ficou com o arco principal, que era menor e tal, pra dar tempo de entregar tudo e tal, e aí acabou descendo um monte dessas historinhas paralelas, filas e um monte de coisas que...
Eu vou mostrar então pra vocês, Javier, um bagulho que vai deixar vocês puto agora, provavelmente. Eu pensei assim, falei, mano, como é spoiler, que será que, né? Foi o primeiro... Não é spoiler. Como que foi o primeiro trailer, o teaser de divulgação de Invencível, trazer pra gente de volta esse calor, né? Manda lá no grupo lá. E se você vê, mano, é bizarro a qualidade do primeiro teaser. E você pausa, tem o frame, ele tem tudo da primeira temporada. O vilão já tá ali sentado, junto com o Alien enquanto o Invencível tá conversando com ele. Tem a Atom Even ali e o cientista. Tipo, eles devem ter gastado a grana tanto em outros lugares que quando começou as produções dos episódios, mano.
É verdade, olha aí. Caraca, mano.
É, tá ligado? Só descambou. O vilão principal tá ali, o spin-offzinho da Atom Eve tá ali.
É, e no meio do episódio tem uma piada com ele falando: não, a gente tá fazendo muito roteiro, animação, tá corrigindo cor, não sei o quê. E olha aí quem entregou. Tanto que tem um comentário nesse vídeo aí, tipo: caraca, a animação tá melhor que antes. Finalmente um anúncio de verdade. Aí esse cara deve ter ficado meio triste também, né? Com a qualidade da animação. Porque esse teaser, ele tá lindo, mano.
É, mas aí é uma outra empresa que eles contratam pra fazer só o teaser, né?
É, tem isso também, né? Mas poderiam ter mantido o padrão, porque, pô, você solta o teaser nessa qualidade.
Mas esse é o famoso, o trailer é melhor que o filme, né? Que acontece muito, inclusive. Né?
Às vezes a galera do marketing teve mais verba que a galera do estúdio. É isso, porque esse teaser foi feito pela verba do marketing.
Não, assim, o que o Alexandre falou, de nada vai pro lugar nenhum, o The Boys, eu lembro também da gente falando isso, a segunda temporada de The Boys, ela sofreu com isso também.
Sofreu também, é isso aí.
E aí a terceira, porra, aí veio o Soldier Boy, aí no final morreu lá o Black Noir, enfim, né, teve algumas consequências, mas talvez, como eles já estão falando que no que vem vai ter a terceira, essa temporada foi mais um build-up pro...
Pareceu, exato, pareceu mesmo, é isso aí, foi um build-up.
Pô, você ficar 3 anos pra entregar pra galera um build-up é de cair o cu, né, cara?
É o que eu falei, cara, é Matrix 2 tudo de novo, a gente tá vendo o meio da história, que apresentou uma porrada de ponta solta.
É, mas o problema é que é o meio da história que ficou 3 anos pra chegar, cara.
É, você quer a merda.
Os caras gastaram os créditos que eles tinham com a gente, eles falaram, mano, a galera gostou, vamos gastar.
Senhor dos Anéis, por exemplo, tem história de meio, Matrix tem história de meio, mas aí, se você tem isso na sua cabeça, você sabe, ah, puta, história de meio é sempre foda, sabe? Assim vai ser prejudicada. Star Wars tem história de meio. Porra, você tem que tentar aproximar o máximo possível pra que você conecte logo esse meio ao início e ao final e essa história faça sentido. Agora, puta, a gente teve a história de meio agora, a gente só vai receber, sei lá, ano que vem com sorte. Puta, já acabou
bem,
tudo.
Bem lembrado, porque Império Contra-Ataca é uma puta história de meio que não tem final e é o melhor filme. É o melhor Star Wars, maluco. Essa é a diferença, porque apesar de ser uma história de meio, apesar de ter todo aquele build-up, ela te entrega um monte de coisas, já que o Darth Vader é pai do Luke, fode a vida do Han Solo, o Han Solo sai congelado, os heróis saem fudidos. Tipo assim, tem consequências, as coisas andam, entendeu? Esse pareceu que ela terminou praticamente do mesmo jeito que começou. Com ele em casa, com o pai no espaço, parece que não tem urgência nenhuma de nada que vai acontecer, com todos os problemas de adolescente lá, tipo, whatever. E eu nem tô reclamando da história por ser problema de adolescente, porque Jane V foi a maior história aí de adolescente de faculdade e foi maneiro pra caralho. As histórias eram legais, os personagens eram legais. É uma pena, porque a gente gosta pra caramba. Invincible é mais um desses frescores desse tema que tá tão desgastado, né? A gente falou, Prime Video tá mandando benzão, porque enquanto a Disney tá sofrendo aí com todas as paradas de super-herói, Prime tá arrebentando com The Boys, com Invincible, tá reinventando o gênero, sabe, e tal. E aí, putz, foi meio ruim ver esse bastião de algo diferente cair um pouco na mesmice que a gente tanto reclama.
Uma coisa que a gente tava falando, né, no começo ali das propriedades da Prime Video, então tem lá o Senhor dos Anéis, lá Anéis do Poder e The Boys.
Tem Fallout agora.
Fallout e tal. Não, então Fallout, cara, vamos falar, Invincible se estabeleceu na primeira temporada, beleza, antes ninguém tinha como saber, não sei o que, beleza, show. Mas, porra, se estabeleceu, virou um negócio que a galera gostou. Aí, porra, pra segunda temporada, os caras não é possível que custou mais caro do que James V, cara. Um episódio de Senhor dos Anéis aí paga a temporada inteira, 2, 3 temporadas de Invincible, cara.
Paga mesmo.
Não é possível, cara.
Porque, ó, esse trailer que o Load mandou aí, a gente botou o link no post e tal, ele é bonitão, mas só tem animação no meio. O vilão que tá do lado direito e a Atomic Eve, o cientista que estão do lado esquerdo, não se mexem por nada, maluco.
Nada. A câmera dando uma balançada.
É, exato. Mas assim, você vê aqui, dá pra fazer o truquezinho, mas caprichar num aspecto onde você nem se importa muito com o resto. Muda a câmera, o caralho, sabe?
Ó, eu tava vendo um report aqui do Deadline, um episódio do Invincible custa 20 vezes menos do que um de The Boys. Só que aí, caralho, assim, na minha cabeça, pensando com a Prime, é 1 hora de programa do mesmo jeito, né? O Invincible e The Boys. A audiência vai estar lá do mesmo jeito. Pô, por que que eu não invisto mais nisso aqui? Não precisa ser a mesma quantidade de The Boys, mas ela é uma série que pode ficar grande igual The Boys. A história é boa.
Mas sabe por que não?
É até melhor. É a animação. Ela é melhor, cara, que The Boys, inclusive.
Ah, não é o mesmo.
público, né, cara? É outra parada.
É, tem uma parada que pega muito, que é o fato de ser animação. A animação não gera o mesmo engajamento, a mesma quantidade de público.
Mas, cara, eu acho que investindo, trabalhando marketing, trabalhando história, você tem Aranhaverso pra modificar essa história, cara. Eu entendo o que você tá falando, mas eu entendo também que se você não se esforçar nem um pouco, aí realmente não vai mudar nunca. Mas a Netflix fez lá Love, Death and Robots.
Arcane, cara.
Arcane, né?
É, tem vários casos de sucesso nesse sentido. A parada é que a Prime Video tem uma propriedade foda na mão, cara, que fez uma temporada incrível e que as pessoas nem estavam cobrando tanto a animação deles, porque o roteiro é foda. Então, a gente tá falando de gastar dinheiro pra fazer uma animação um pouquinho melhor e tal, eu concordo, mas mais do que isso é trabalhar no roteiro. Se tiver uma história foda, a animação não precisa ser espetacular, sacou? Você pega a parada lá, o Critical Role, que eu acho um saco, mas a animação é bem feita. Bem feita pra caralho. Muito melhor, infinitamente melhor em termos de qualidade de animação do que Invincible. Com uma história muito mais fraca, na minha opinião, sabe? Que não vai a lugar nenhum, que fica também remoendo pra caralho, não sei o que lá. Mas o Invincible, se tivesse a qualidade que tem de animação que tem o Critical Role, eu não sei qual é o nome da série lá.
Porra, Carlos, como é que é o nome?
Legends of the Box Machina.
Se tivesse a mesma qualidade, cara, com o roteiro também, tá? Não só animação. Mas a gente estaria batendo palma de pé, maluco. Se a primeira temporada do Invincible tivesse a qualidade de animação que tem Vox Machina, seria uma parada inacreditável, maluco. Pra ver no cinema, porque o roteiro da primeira temporada é foda demais.
A gente tava falando de Dragon Ball, podia ter o Invincible Kai aí, né? O remake aí, o remaster redesenhado. Agora que eles têm dinheiro, podia realmente fazer, cara. Porque merece, porra.
Eles deveriam ter tomado esse cuidado já antes, né, mano?
E público pra animação tem, cara. Você tem que mirar nele, mas tá aí o mercado asiático que lança essa parada e faz dinheiro. Tudo bem, os caras trabalham 23 horas por dia animando que nem escravizados. Beleza, terrível isso.
Mas não rola, não tem um negócio desse aí também? Que os caras não podem ir no banheiro, 15 minutos pra ir no banheiro e tal?
Tem câmera, eu vi um vídeo de câmeras que filma se a pessoa levantou e aí se ela foi tomar um café, a hora de trabalho dela trava ali, sabe? Aí quando ela volta, volta a contar a hora de trabalho dela. Caralho. É bizarro, mano.
Caraca, maluco. Tá, a gente não tá pedindo isso também, mas eu tô falando que o mercado existe, entendeu?
Load. Inclusive, eu vi uma pessoa fazendo propaganda de um movedor de mouse. É tipo uma plataformazinha.
É isso, cara.
E de tempo em tempo ele dá uma mexidinha no mouse, sabe? Fazer ele andar e se mexer na tela.
Sim.
Pra galera que trabalha de home office que quiser dar uma pausa.
Caraca.
Sabe? Tipo assim, você ficar com o mouse parado, depois de um tempo o sistema já avisa que, ah, tá parado aqui, tá em stand-by aqui. E aí o parador fica mexendo o mouse.
Caralho.
É o passarinho do Homer, né?
É o passarinho do Homer, exatamente. Fica bicando a tecla, né?
Meu Deus do céu, mano. Mas cara, isso aí eu acho que é bastante, porque a questão do roteiro da primeira temporada é o que mais a gente lembra, né? A gente fala que a animação é ótima, mas o que mais pegou foi todos os plot twists, todas as consequências que teve, o gancho que deu no final. Nessa não, a gente olha e fala, cara, não teve animação boa, não teve conclusão, não teve gancho, não teve nada, sabe? Nada.
É, foi triste mesmo, cara. Assim, eu me diverti assistindo, não odiei, sabe? Ah, nossa, que merda isso aqui que eu tô vendo.
A gente não precisava do episódio da Comic Con, de verdade.
Não precisava. Caraca, é verdade.
Esse foi pra fazer a minha culpa aí. Aí o cara escreveu um episódio Azaghal inteiro.
Animação.
Pra difícil, fazer um episódio cara inteiro. O cara escreveu um episódio inteiro pra fazer essa metalinguagem de merda. Puta que pariu, meu irmão. Saudade da época que os caras faziam isso no papel mesmo, que aí eu mandava ele enrolar essa porra e enfiar no cu.
Só faltou ele explicar o que é um episódio filler, né, na animação.
Caraca. Eu só lembrei que tinha um especial da Atom Eve porque o Marcelo comentou. Eu falei, nossa, eu ainda tenho que ver um especial ainda. Porque, tipo, no porra, final o especial é o legal e nem...
Pô, isso legal. Eu não precisava nem lembrar, porque isso foi, não sei se era bug na Amazon. Toda vez que terminava um episódio do Invincible, entrava o especial da Atom Eve.
Ah, o meu
toda vez que eu terminava um episódio do Invincible, ele jogava, tipo, se não tinha outro episódio do Invincible pra rodar, ele me jogava pro especial que eu já tinha visto. Caraca! E iniciava, né? Ele não só jogava, ele jogava.
É, então, eles podiam fazer outros especiais pra ir... Isso ele já...
Contando essas histórias,
agora,
né?
Agora já era, né? Já era porque não já foi 3 anos, né? Mas, tipo, eles poderiam ter suprido esses espaços e tal. E até daqui pra próxima temporada, solta um especial do personagem, sei lá, cara, o passado do Cecil. Eu veria essa porra. Eu queria saber como que é aquele... Da onde é aquele cara, o que que ele fazia e tal.
É, Immortal, cara.
Ou aquele lance que a gente não falou citou aqui, que é o lance dos livros do Nolan, que é as aventuras dele, que provavelmente é o jeito de derrotar os caras, né? Que ele falou, leia meus livros e tal, não sei o quê. Porra, de repente, contar mais dessas aventuras aí.
Ah, isso é uma parada que Lost, a gente tava falando de Lost outro dia, né? Fazia super bem, né? Nesses 3 anos, os caras podiam ter lançado os livros do Nolan, de graça, pra você baixar na Amazon.
Porra.
Os e-books, pra você ler as histórias que ele fazia. Pô, tinha muita coisa que dava pra trabalhar nesse meio tempo.
Mas aí eu fico perguntando, será que elas existem ou teriam que fazer? Porque aí se tivessem que fazer, eles não iam fazer.
Faz já. Chat GPT, Carlos. Tá brincando, meu amigo.
Cara. Porra.
Faz um livro pequeno. Precisa ser um livro de 500 páginas. Faz um livro de 50, 100 páginas.
É, pra manter a chama viva só, exato.
Dá pra fazer e não é trabalhoso, cara. Uma aventura ali que traga elementos. Porque eles falam que o livro não vendeu bem, que não foi bom. Então não precisa nem ser um primor de história. Pode ser uma história mediana de ficção científica ou até fraca, mas que tem elementos da série que... Lost tinha isso, lembra? Que tinha vários livros que citava na série e que eu li lá, Tale of Two Cities, tem vários, né? Teve audiodrama, teve audiobook, né? No Lost. Tinha muita coisa que os caras faziam entre temporada pra manter a série viva. Porque apesar de ter muito menos volume de coisa acontecendo, tinham séries muito fortes, muito grandes. Então os caras se preocupavam em fazer a série ficar viva. Por isso que Lost foi o fenômeno que foi. E Invincible poderia ter trabalhado isso. Não é um custo alto pra trabalhar a rede social, pra fazer como os caras da Severance fazem isso muito bem, né, do Ruptura. Eles têm um perfil do LinkedIn da Lumen e volta e meia eles publicam alguma coisa da empresa, publicam no Instagram, sabe qual é? Bem timidamente, mas mantém a série viva, sabe? Eles podiam ter feito isso, cara. Podiam ter feito os guias de viagem do Nolan. Pô, muita coisa legal que dá pra botar, cara.
É, ou uns curtas até, igual esse teaser que o Load mostrou aí.
Cara, eu acho que a única coisa que eu vi na minha cabeça de Invencível, segunda temporada, foi o Lucas Inutilismo vestido de Invencível em alguma publicidade da Amazon Prime, assim, tipo, era isso o quadro.
Eles relançaram os quadrinhos, Load?
Eu acho que não.
Não. Poderiam, mas não lançaram.
A editora, na época que publicava os direitos, faliu também, que também tinha os direitos de Walking Dead, né? Hoje em dia o Walking Dead tá com a Panini e tal, mas eles não relançaram, não. Pô, mas podia, igual o The Boys, cara, fez, né? The Boys, exato, a Devir, cara, acho que a Devir ou a Mythos republicou.
Aqui foi a Devir. Não, a Devir foi publicou original.
Isso. A Devir republicou.
Não, ou é isso, cara. Ou não fez o sucesso que a gente acha que fez, só porque não fez sucesso na nossa bolha. E a gente tá de chapéu até o pé aqui, igual o Cecil lá, que não sabe de porra nenhuma que vai acontecer, porque o Mike não contou pra ele nada.
Não, eu acho que não. Eu acho que esse a gente teria visto, pô. Todo mundo ia... Essa série Três Copos aí, pô, tô vendo todo mundo falando e eu não vi ainda, tá ligado? O Caio tá todo dia reclamando no Twitter das coisas erradas da série, pô.
Cara, qual a chance de eu ver uma série dos produtores de Game of Thrones, cara? Vai tomar no cu, mano.
Mas pensa que tem a única vantagem dessa série é porque eles produziram Game of Thrones bom até onde tinha livros. Então essa série tem livros.
Tem livros.
Então pode ser que funcione, né?
Eles não merecem. Ainda não, Caquinho. Ainda não.
Eu vi a primeira temporada.
Tu viu já?
Vi.
É legal ou não vai?
Ah, é legal. Não é extraordinário nem nada, mas é legal, assim.
Tá vendo? É você que financia essa merda dele.
Tinha que ter uma paródia, o problema dos três copos. Daria uma boa paródia.
É, eu entendi o Load falar isso.
Ué, o nome da série não é Três Copos?
Cara. É isso,
três corpos.
É corpos?
O problema dos três corpos. Os caras no bar reclamando. Isso acontece no Renascer, gente. Na hora do almoço, Renascer.
Caraca, cara. Sempre que eu vejo o Caio Gomes reclamando, eu falo, mas por que ele tá puto com três copos na ciência ali?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.